Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2011, às 15h30. Convido o deputado Benedito Domingos para auxiliar os trabalhos da mesa. A expediente sobre a mesa, solicito que o senhor secretário faça a sua leitura.
Nós temos aqui na pauta o projeto de lei da autoria do deputado Patrício, dispõe sobre a utilização do complexo esportivo comunitário do Gama Bezerrão. Projeto de lei também do deputado Patrício estabelece diretrizes para as políticas públicas de resíduos de água do Distrito Federal. Projeto de lei da Luzia de Paula, deputada Luzia de Paula, dispõe sobre o incentivo à instituição de bancos comunitários de sementes e mudas e da outras providências. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo estabelece critérios e horários para manifestações ao longo da via do eixo monumental. Projeto de decreto legislativo, deputada Liliana Roriz, concede título de cidadã honorária de Brasília à senhora Maria Lourdes de Souza. Projeto de decreto legislativo, deputado Benício Tavares, concede título de cidadão honorário de Brasília a um senhor José Ribamar Rodrigues Dias. Projeto de emenda à lei orgânica, deputado Joy Vale, acrescenta o artigo 100A, que dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento de programa de metas pelo Poder Executivo, e inclui o inciso 4º e a linha A, ao parágrafo 4º do artigo 149, com as seguintes redações. Projeto de resolução, deputada Eliana Pedrosa, altera o artigo 15 da resolução número 218, de 2005, que consolida o texto do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, instituída pela resolução número 167, de 16 de novembro de 2000. Requerimento do deputado Michel, requerimento também, um requerimento do deputado Cristiano Araújo e um requerimento do deputado Cláudio Abrantes e uma moção da deputada Luzia de Paula. Duas moções da deputada Celina Leão, uma indicação do professor Israel Batista, uma indicação do deputado Cristiano Araújo, uma indicação do doutor Michel, duas indicações do deputado Patrício, duas indicações do deputado Raad Massul, duas indicações do deputado Wellington Luiz, duas indicações do deputado Washington Mesquita, duas indicações do deputado Cláudio Abrantes e 20 indicações da deputada Celina Leão e 22 indicações do deputado Laim Francisco. Também sobre... Já, isso aqui agora. Aqui tem a ata sucinta da 86ª sessão ordinária, 27 de setembro de 2011. E também aqui, 27ª ata sucinta da sessão extraordinária de 27 de setembro de 2011. Também aqui, a ata sucinta da 28ª sessão extraordinária de 27 de setembro de 2011. Solicito ao senhor presidente que haja a dispensa da leitura das referidas atas e que elas deem por aprovadas.
Dou por lida as referidas atas e a quórum para deliberar, passamos ao pequeno expediente. Convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra. No belo comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante não se encontra, convido o deputado Wasnir de Roure. Deseja fazer o comunicado de líderes? Deputado Eliana Pedrosa ainda não se encontra, deputado Eto Gomes não se encontra, deputado professor Israel. Deseja fazer uso do comunicado de líderes? Também não. Deputado Joy Vale, que é o vice-líder, deseja usar o tempo? Então, com a palavra, o deputado Joy Vale.
Boa tarde a todos os colegas, jornalistas. Boa tarde, todos os taquígrafos, ao presidente. Presidente, eu queria aqui, rapidamente, no nosso comunicado de líderes, falar sobre um importante programa que está sendo trabalhado a nível de Centro-Oeste, especificamente pela Sudeco, que acaba de editar uma linha de crédito e colocar à disposição, a partir do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, e aí, logicamente, em consonância com a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, que é uma linha do FCO que vai fomentar a agricultura de baixo carbono. Uma agricultura sustentável que vem ao encontro dos anseios da comunidade, da população em geral, de uma busca de sustentabilidade em todos os níveis. Mas para que a gente consiga, para que nós consigamos fazer e sermos efetivos naquilo que precisa ser feito, o cidadão precisa ter à disposição dele mecanismos que o tornem, que tornem a forma de atuar em nível de meio ambiente e sustentabilidade mais fáceis. Porque nós temos certeza absoluta que todos nós, e todo cidadão de bem que tem consciência, ele quer manter o meio ambiente, ele quer preservar o meio ambiente. Mas, muitas vezes, a gente não consegue achar como. E na atitude individual, no conjunto das atitudes individuais, é que nós poderemos efetivamente mudar a situação em que nos encontramos. E como não nos afeta diretamente, nós estamos morrendo cronicamente, não tenha dúvida disso, seja por uma alimentação inadequada, cheia de agrotóxico, de veneno, seja por um ar poluído, seja por um ambiente estressante, de barulho, que a gente não sente porque nos acostumamos, o nosso aparelho auditivo acostuma com isso, mas isso acontece nas grandes cidades. E aí a gente tem como consequência tudo isso que acontece, todo o estresse, toda a convivência difícil entre as pessoas e a quantidade interminável de remédio tarja preta que as pessoas tomam para diminuir a depressão que estamos cada vez mais, todos nós, submetidos nas grandes cidades. E aí, quando a gente tem um mecanismo como esse, feito por um poder público, e o nosso Banco de Brasília, mais uma vez, vai estar à disposição para financiar, a gente começa a entender que ações concretas precisam ser realizadas. E ações concretas como essa aqui, que a nossa Câmara Legislativa, através da mesa diretora e da Ecocâmara, está fazendo, no cálculo da neutralização desse ano de legislatura. E, como foi discutido, nós vamos colocar e fazer o plantio das árvores que neutralizará todo o nosso consumo e toda a nossa emissão na Floresta Nacional, que foi queimada há pouco, também com a ajuda dos viveiros da Secretaria de Agricultura. Então, esse conjunto de atitudes que têm sido tomadas a partir da Sudeco, que traz essa linha de crédito da agricultura de baixo carbono, da agricultura sustentável, colocando à disposição do cidadão comum, do cidadão, do produtor rural, do empresário rural, um mecanismo fácil de fazer para que a gente possa fazer um crescimento enorme dos processos de sustentabilidade, nós temos também na atitude de cada um, da frente parlamentar ambientalista dessa casa, do trabalho da mesa diretora, a busca de atitudes individuais para que a gente possa, de forma nesse conjunto de atitudes individuais, melhorarmos o coletivo de sustentabilidade da nossa cidade. E temos certeza absoluta que isso deve ser meta do nosso governo. Porque muitas vezes nós não estamos preocupados porque achamos apenas detalhes. Mas quem tem a verdadeira consciência e sabe o que está acontecendo, prioriza e coloca nos primeiros pontos. Não resolver as grandes construções ou resolver os problemas de conflito corporativos, mas resolver principalmente a questão do problema ambiental, que é gritante e que nos destrói a cada dia. Era isso que eu tinha a colocar no comunicado, presidente, muito obrigado. Estamos sempre à disposição para melhorar a qualidade de vida nessa cidade.
Agradeço ao deputado Joy Vale e retorno à presidência, ao presidente da casa, deputado Patrício.
Ok, assumo a presidência, dando continuidade ao comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência, por 5 minutos.
Como vice-líder do bloco PMDB, okay. PTC. Okay.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Ontem aqui, presidente Patrício, em questão de ordem, eu levantei a inoportunidade dessa proposição que está sendo apresentada pelo senador Rodrigo Hollenberg no que tange ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Na verdade, o ataque ao Distrito Federal, ele já vem sendo feito há algum tempo, deputado Gaciel Maia. Fiz um levantamento de que existe, deputado Vazio, um projeto do deputado Ronaldo Caiado, do Democratas, ex-presidente da UDR, né, estado de Goiás, que ele acaba com, tira o Distrito Federal do contexto do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Portanto, o FCO, que é o Fundo Constitucional, o Distrito Federal ficaria fora, e pela proposição dele, esse recurso iria todo para o entorno do estado de Goiás. Quer dizer, o Distrito Federal, do ponto de vista do, do deputado Ronaldo Caiado, não precisa de desenvolvimento. Aqui não tem indústria, aqui não tem comércio, aqui não tem empresa de serviço, aqui não tem banco, aqui não tem nada. Na cabeça dele, que deve ser uma cabeça muito complicada. Mas o mais lamentável que eu vejo, deputado Joivale, é a atitude do senador Rodrigo Hollenberg, de achar que vai resolver o problema do entorno do Distrito Federal, tirando de quem já não tem, deputado Michel. Porque Vossa Excelência sabe que o Distrito Federal hoje tem muita dificuldade para custear e manter a segurança, a educação e a saúde. O Fundo Constitucional já não mantém essas três áreas. E querer tirar 10% desse fundo é um desserviço à população do Distrito Federal.
Uma questão de ordem, deputado.
Concedo a parte a Vossa Excelência.
Como o presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e conhecendo a evolução do Fundo Constitucional de Brasília, que nós começamos com 2 milhões e 800 e praticamente estamos chegando a 10 milhões, Brasília, 10 bilhões, Brasília não tem condições de se sustentar orçamentariamente nem de pagar os servidores sem esse fundo constitucional. Eu acho que uma proposição legislativa feita nesse sentido, ela pode surtir um efeito de discurso político. Porque eu acredito que todo esse cinturão do entorno de Brasília, onde nós teremos campanha para vereador e para prefeito o próximo ano, esse é uma grande jogada de se dar um discurso. Porque eu acho que o vereador, o prefeito, que subir no palanque e disser que esse dinheiro que hoje que Brasília tem vai para aquela cidade, ele tem um forte apelo eleitoral. Se ele começa a prometer de que Brasília tem 10 bilhões e já vai começar a diminuir isso, e isso vai migrar para aqueles municípios vão se transformar nas dificuldades de infraestrutura no paraíso, isso é um grande discurso, tá certo? Político, e também é uma coisa de bate e volta, porque dá o discurso para o vereador e para o prefeito, e ao mesmo tempo dá o discurso para a eleição de Brasília daqui a 4 anos, que o cara vai pedir que os vereadores e os prefeitos que se elegerem em cima desse palanque do Fundo Constitucional para Goiás, tá certo? Que ele agora venha, ele se eleger em cima desse discurso, que ele agora venha ajudar as pessoas que deram esse discurso a eles no entorno. Então, é um assunto sério, eu acho que as pessoas não estão levando isso a sério. Não tem nenhum estado que tenha 126 representações diplomáticas instaladas na sua capital, como Brasília tem. Nós temos o Batalhão Rio Branco, que cuida especificamente só de representações estrangeiras em Brasília. Então, quando se quer fazer uma análise de maneira simplista, achando que o Distrito Federal, Brasília, tem esse fundo constitucional, é um privilégio? Não é, na realidade. É uma garantia de organização, tá certo? É uma garantia de segurança para a capital do país, que simplesmente não pode partir para um sistema predatório de criação e de incentivos fiscais, tá certo? Como os estados conseguem fazer isso. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer, na condição de presidente da comissão, que não há mínima condição de Brasília sobreviver sem o fundo constitucional hoje é estimado para 2012 em 10 bilhões de reais.
Deputado Patrício, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento. E quero, deputado Patrício, propor a Vossa Excelência, enquanto presidente dessa casa, que a Câmara Legislativa do Distrito Federal possa produzir um documento mostrando a necessidade efetiva desse fundo constitucional, e creio, deputada Garcia, que Vossa Excelência, enquanto presidente da Comissão de Orçamento e Gestão dessa Casa, poderá colaborar muito com esse documento. E já que esse projeto está nascendo no âmbito do Senado Federal, muito embora seja de iniciativa de um senador, para que nós possamos, deputado Patrício, procurar o presidente do Congresso Nacional, que é um homem que sempre esteve ao lado da população do Distrito Federal, que é o presidente Sarney, para que possamos procurar o presidente Sarney enquanto um puder se dirigindo ao outro e pedir a ajuda dele para barrar essa proposição do senador Rodrigo Hollenbeck. Essa proposição é absurda, essa proposição é inaceitável, essa proposição, deputado Vani, Brasília não merece.
Deputado Chico
Vigilante, eu amanhã terei uma reunião individual com o senador Sarney, tem uma audiência marcada com ele às 10h30, eu vou tratar, já vou alertá-lo desse assunto e vou dizer para ele que Vossa Excelência, deputado Patrício, que eu creio que está em sintonia, não tenho dúvida, da defesa que Vossa Excelência faz dessa cidade, vou dizer ao presidente do Congresso Nacional, senador Sarney, que Vossa Excelência estará marcando uma audiência para o conjunto da Câmara Legislativa, os 24 deputados, irmos lá, irmanados, defender Brasília. Que nós precisamos, deputado Vazni, resolver a questão do entorno, e agora na Comissão de Segurança ali a deputada Liliane falava, precisamos sim encaminhar os problemas do entorno. Agora não é tirando de Brasília que vai resolver o problema do entorno. O problema do entorno se resolve, na minha cabeça, do meu ponto de vista, com uma agência de desenvolvimento do entorno do Distrito Federal. Uma agência federal. Conselho da parte da Vossa Excelência.
Deputado Chico Vigilante, eu queria parabenizar a Vossa Excelência. Esse é um debate que a mim me toca profundamente, porque ao longo dos anos, desde que o Fundo Constitucional foi sancionado, a última lei sancionada pelo presidente Fernando Henrique, é uma matéria que eu tenho acompanhado par e passo. Parabenizo a Vossa Excelência, quero, se for convidado por Vossa Excelência, puder integrar essa audiência, gostaria de estar também presente. Acho que Vossa Excelência toma uma brilhante iniciativa. Eu acredito que Brasília e o povo dessa cidade não ficará silencioso diante de uma propositura dessa envergadura. Eu tenho o maior respeito pelo senador Rodrigo Hollenberg, conheço a sua trajetória política, é um dos homens mais idôneos dessa cidade. Agora, lamentavelmente, não posso concordar com essa iniciativa política. Eu ontem prestei atenção nas palavras do nosso presidente, deputado Patrício, quando ele lembrou que esta pauta, no ano passado, não foi colocada para a população do Distrito Federal. Portanto, acho temerário, e eu me lembro perfeitamente, deputado Chico Vigilante, era então deputado federal José Roberto Arruda, quando eu promovi um debate sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Ele chegou ao pé de ouvido e a primeira vez que eu faço público isso e disse: o Asni, é temerário trazer um debate desse, porque isso pode só suscitar os nossos adversários, sobretudo os adversários do Fundo Constitucional de Brasília. Eu lamento, porque este debate vai fortalecer os adversários do Fundo Constitucional de Brasília. Eu lamento profundamente, estou com Vossa Excelência, não abro mão, e se puder ser convidado para essa audiência, lá estarei, porque julgo da maior importância.
Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência concede uma parte?
Concede a parte ao nosso presidente, seguido ao deputado Alain Francisco.
Até para complementar o que o deputado Asni falou, com a sabedoria que o deputado Asni tem, que já foi deputado distrital, secretário de Fazenda, inclusive, do Distrito Federal no governo do Partido dos Trabalhadores, né, no governo Democrático Popular, e também complementar as palavras que o deputado Garcia colocou como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Que eu reafirmo o que disse ontem. Tenho o maior respeito pelo senador Rodrigo Hollenberg, pelo político que ele é e o compromisso que ele tem com o Distrito Federal. Mas não dá para admitir uma atitude dessa política eleitoreira. Porque é isso que ele está fazendo. É uma atitude político-eleitoreira para colher votos para o seu partido no entorno do Distrito Federal. Pensando, inclusive, vamos avaliar aqui, numa eleição em 2014, como disse bem o deputado Gaciel. Então é preciso que essa casa se posicione em defesa de Brasília. Nós vamos marcar essa audiência, senador Renan Calheiros, com o presidente da Câmara, com o senador Sarney, desculpa, também com o presidente da Câmara, Marco Maia, para que todos os deputados, inclusive, possam ir na Câmara e no Senado no mesmo dia. O cerimonial vai convidar, vai agendar a reunião, e que a gente possa lá, inclusive, fazer a defesa não só do DF, mas dos cidadãos do DF. Até porque, deputado Chico Vigilante, é muito oportuno nesse momento fazer esse discurso, deputado Vazir, deputado Gaciel, de mandar 10% para o entorno, quando sabe que a presidente Dilma fez, inclusive, na imprensa local e nacional, uma afirmação que o seu governo vai se dedicar à região do entorno, inclusive colocando recursos do PAC para desenvolver a região do entorno. Então ele sabe muito bem, como senador da República, da base de governo da presidente Dilma, que aquela região vai receber recursos do governo federal, vai se desenvolver, vai combater a violência, vai dar saúde, educação e gerar emprego, e aí vem com esse discurso político eleitoral nesse momento. Então, nós não podemos permitir essa situação, e a Câmara Legislativa não vai se curvar desse debate, deputado Chico Vigilante, nem aqui, nem no Congresso Nacional, nem mesmo no DF, nem mesmo no entorno. Então, Vossa Excelência está de parabéns em levantar novamente, como fez ontem, inclusive, esse tema, esse debate, para que a gente possa não só debater na Câmara Legislativa, no Congresso Nacional, mas que a gente possa também, inclusive, chamar um movimento em Brasília, puxar um movimento da Câmara Legislativa, do povo do Distrito Federal, do povo do entorno, pela sua autonomia política, econômica e financeira aqui na capital da República. Parabéns, deputado Chico Vigilante.
Agradeço a parte, Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Olair Francisco.
Deputado Chico Vigilante, além de testemunhar e estar com todas essas observações que os deputados falaram, eu quero ir mais além. A gente tem que parar, essas pessoas têm que deixar de fazer política em cima das atitudes. Tem um deputado federal aí que, em vez de trabalhar pelo desenvolvimento do Distrito Federal, ele veio dizer esta semana também, que a construção do nosso estádio poderia construir milhares e milhares e milhares de escolas. Esta é uma outra política que o governo do Distrito Federal tem feito. Nós não podemos colocar esse desenvolvimento que o governo Agnello está fazendo com o Estádio Nacional para trazer para Brasília a Copa, não tem nada a ver com a política educacional, que está muito bem feita pelo nosso secretário de Educação. Aí vem dizer, poderia fazer várias escolas. Também querendo colocar o povo do Distrito Federal contra as ações do governo. E não sabe dizer o que o governo tem feito. E vir para o entorno falar que vai pegar o fundo constitucional e levar para os prefeitos é muito fácil. Por que que não chega lá e diz, é a minha política de desenvolvimento para o entorno, é tais e tais e tais e tais. E isso é função, sabe de quem, deputado Joy? É função do Senado, é função do deputado federal, porque eles são das áreas federais. Eles é que têm que trazer soluções para o entorno. E a solução para o entorno não é querer diminuir Brasília, não é querer tirar os recursos de Brasília, porque Brasília é a mãe de todos. A gente tem que enfrentar os debates. Enfrentar o debate é debater de igual para igual. 60% das pessoas que vão nos hospitais são de fora de Brasília, e nós atendemos do mesmo jeito. Todos vêm para Brasília com um sonho. E aí vem alguém que não está tão bem preparado, às vezes, para representar a comunidade, querer diminuir Brasília, querer tirar o recurso da nossa cidade, e nós não vamos aceitar. Essa política eleitoreira de querer ganhar o voto no tititi, no brabrabrá, acabou, porque agora chegou a hora dos grandes debates.
Deputado Chico Vigilante, eu
gostaria Vossa Excelência, deputado Joy Vale.
Eu gostaria de colocar, primeiro que, conhecendo o senador Rodrigo Hollenberg como eu conheço, eu tenho certeza absoluta que a intenção dele não foi fazer política ou trabalhar simplesmente por um discurso eleitoreiro. Certeza absoluta, eu queria tranquilizar os companheiros e os colegas que isso definitivamente não aconteceu e não acontece. Ele, como senador da República, e vendo todos os problemas que enfrentamos, especificamente na questão da segurança, e nós vemos o entorno impactar completamente, porque, veja bem, A área de trabalho dessas pessoas é o Distrito Federal, especificamente uma área de concentração muito grande no plano piloto. Nós vemos que a maioria dessas cidades que compõem a região metropolitana, elas enviam os seus pacientes que impactam definitivamente a rede de saúde do Distrito Federal. Tive uma oportunidade de falar com o nosso governador. Falei, governador, eu acho que tem uma saída para a saúde do Distrito Federal. Não é construir hospital, é destruir estrada. Porque é um problema muito sério. Então, a saída para Brasília passa pelo entorno. Nós não temos como ter soluções estruturantes para a nossa cidade se não tivermos soluções estruturantes para o entorno, porque não temos portões nas nossas fronteiras. Nós somos uma região metropolitana, onde temos a maioria das cidades do entorno dependentes da economia do Distrito Federal, dependentes da saúde do Distrito Federal, muitas vezes dependentes da segurança do Distrito Federal. Então, temos que entender isso, e nesse sentido, eu acho que uma discussão aprofundada para que nós possamos ter a solução na nossa cidade, e o nosso governo, que tem uma Secretaria do Entorno, o nosso presidente Dilma, que lançou o PAC do Entorno, colocando recursos, como bem disse o nosso presidente dessa casa, mostra sensibilidade e mostra compromisso com essa região, que impacta diretamente onde está o poder do Brasil, onde tem as representações políticas internacionais colocadas. Porque essas embaixadas, esses espaços que estão aqui, a esplanada do Ministério, o Palácio da Alvorada, ele está impactado por essa crescente metrópole que se transforma em Brasília, além das fronteiras desse quadrilátero. Além das fronteiras desse quadrilátero. E aí, eu acredito que o meu companheiro, o senador Rodrigo Hollenberg, que ama essa cidade, que gosta dessa cidade, como todos nós, e que a defende como todos nós, nesse sentido, ele está querendo fazer uma discussão, até porque há um questionamento do fundo no Congresso, né, que não deve ter, não pode ter efetivamente, porque é justo que essa cidade tenha e cada vez mais consiga esse recurso, já que adotamos e temos que cuidar de toda essa representação brasileira aqui, além de toda a representação internacional. Então, deputado Chico Vigilante, eu estou aqui para juntar fileiras com Vossa Excelência, para que a gente possa efetivamente garantir, para que não tenha nenhuma dúvida no sentido de que esse fundo é dos brasilienses, continuará de Brasília e nós temos que defendê-lo. Mas, por outro lado, nós precisamos entender claramente que toda iniciativa que puder existir e que exista para que a gente melhore a qualidade de vida no entorno, ela impacta definitivamente e melhora a qualidade de vida do Distrito Federal. E para terminar, agradecendo já a parte de Vossa Excelência, eu quero dizer que o senador Rodrigo Hollenberg tem a melhor da intenção quando ele coloca esse tipo de coisa, porque ele, como brasiliense, apaixonado por essa cidade, senador da República dessa cidade, o intuito dele é realmente defender e melhorar a qualidade de vida aqui no Distrito Federal. Agradeço
deputado
a parte,
Chico Vigilante, uma parte, Vossa Excelência.
Uma parte.
Uma parte, Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante.
Deputado, já concedo a parte ao nosso presidente no momento, deputado, mas eu queria dizer, deputado Gervale, que a intenção do senador Rodrigo Hollenberg, o qual eu conheço, é uma intenção infeliz. Porque em primeiro momento veio o Ronaldo Caiado querendo tirar o Distrito Federal do fundo do Centro-Oeste. Está lá o projeto tramitando na Câmara. Nós sabemos que os parlamentares do restante do Brasil acham que nós somos perdulários e não somos. Não somos. Aí aparece agora, deputado Michel, um senador da República do Distrito Federal querendo tirar um dinheiro que já é nosso. Eu estou de acordo de discutir a questão do entorno. Precisamos discutir a questão do entorno, mas com uma agência de desenvolvimento para o entorno do Distrito Federal e não tirar dos parques recursos que a gente tem. Senador Rodrigo Hollenberg, nesse momento, deputado Wellington, dá discurso para os inimigos de Brasília, para aqueles que não querem o bem-estar do Distrito Federal. É isso que faz o senador. Eu passo, Vossa Excelência tinha pedido primeiro, a parte seguida o deputado Michel. Conselho da parte, Vossa Excelência, deputado.
Obrigado, deputado. Mesmo tempo que lhe parabenizo, trazer essa discussão mais uma vez. E digo, viu, deputado Gervale, que eu pensei que eu conhecia o senador Rodrigo Hollenberg. Nesse momento, eu desconheço. Porque, me desculpe, mas me parece, sim, um discurso eleitoreiro, lamentavelmente, oportunista. Porque tratar uma matéria tão importante para o povo de Brasília de forma isolada, porque ele poderia muito bem ter chamado esse parlamento para discutir, e aí sim seria uma coisa democrática, e aí a sociedade estaria sendo representada, tudo bem, mas não foi o que ele fez, não foi o que ele buscou. Ontem, deputado Chico Vigilante, não sei, com certeza é do conhecimento do deputado Michel, o fórum das entidades reunidas da segurança pública conversaram com o senador e ele foi, além de arrogante, extremamente irredutível, não dando espaço para o diálogo. E quem estava lá são as pessoas que representam a segurança pública dessa cidade e merecem todo o respeito. Então, ou o senador muda na sua postura, ou então tenho certeza absoluta que ele terá uma resistência muito forte desse parlamento e da sociedade de Brasília. Porque eu acho que se a estratégia dele é política, e na minha concepção, ele errou e errou longe. Muito obrigado.
Concedo a parte ao deputado Michel.
Deputado Chico Vigilante, o senhor, como sempre, trazendo na baila sempre situações que realmente afligem nós brasileiros. Num momento como esse, nós ficamos estarrecidos ao ver uma situação como essa. E eu não vou aqui descredenciar o nosso senador Rodrigo Hollenberg, mas Vossa Excelência foi de uma proficiência muito grande lá na Comissão de Segurança quando o senhor disse que o senador está fazendo um desserviço para a comunidade brasileira. E eu tive fazendo uma análise perfunctória a respeito dessa, e o senhor tem toda a razão. Porque nós temos que discutir o entorno, não resta dúvida. Isso aí já é ponto pacífico. Temos que discutir. Mas não se discute o entorno com o fundo constitucional. O fundo constitucional é do Distrito Federal e nós estamos vendo, o senhor bem disse, ontem eu disse, nós estávamos descobrindo um santo para cobrir outro. O senhor falou, não, Michel. Nós estamos descobrindo o santo todinho. É os dois santos que nós estamos descobrindo. Porque o fundo constitucional hoje ele não tem condições de manter nem o Distrito Federal. Como é que podemos tirar 10% para mandarmos para o entorno? E outra coisa, eu acho que o momento foi um momento muito infeliz. Porque se um senador do Distrito Federal, eleito pelo Distrito Federal, traz à baila uma discussão sobre o fundo constitucional, nós estamos abrindo a brecha para que outros, como já vem o deputado Ronaldo Caiado e outros senadores e outros deputados, discutindo a questão do fundo constitucional do Distrito Federal. Então veja o senhor a situação em que nós nos encontramos nesse momento. Um senador da República eleito pelo Distrito Federal, trazendo à baila o fundo constitucional, o que os outros não deverão fazer, então? Vai pedir a extinção completa do fundo constitucional. Aí vem o nosso mestre, a Gaciel Maia, e nos diz, Brasília não sobrevive sem o fundo constitucional. E agora? E agora? Olha o imbróglio que nós podemos estar entrando nesse momento. Olha o imbróglio que nós podemos estar criando para nós mesmos. Com um senador do Distrito Federal. Eu acho que nós deveríamos ir para a discussão. Mas para a discussão não é do fundo constitucional. Não é um percentual do fundo constitucional. E sim do que é que podemos fazer para ajudar a RIDE, a região do entorno. Uma secretaria, entendeu? A presidenta Dilma dizendo que vai realmente olhar pelo entorno. Agora, não é tirando do fundo constitucional, não é mexendo no fundo constitucional, não é abrindo uma discussão sobre o fundo constitucional, é que vai levar algum benefício para a região do entorno. Então, eu acho que nós, enquanto parlamentar aqui do Distrito Federal, eleito pelo povo brasiliense, nós não podemos perder de vista, deputado Chico Vigilante, que se nós não tomarmos uma decisão aqui de irmos até o Congresso Nacional e, quiçá, nós, deputados, falarmos com o senador para que ele não apresente esse projeto e sim apresente uma outra situação de discussão a respeito do entorno, até para que nós não fiquemos com essa mácula que hoje está sobre nós aqui no Distrito Federal, que é a retirada de 10% ao longo de 10 anos. Não interessa se é ao longo de 10 anos, se é ao longo de... Mas vai tirar, vai chegar um ponto que 10% do fundo constitucional vai sair nos 2 anos. Então eu quero que o senhor, foi muito feliz, quero aqui parabenizar o senhor por essa discussão, quero me ombrear, como diz, plagiando aqui o Ailton Gomes, quero me ombrear com Vossa Excelência no que diz respeito a essa moção, ou a irmos a falar com ele, ou fazermos alguma coisa para que não deixemos o nosso Distrito Federal sofrer com esse decréscimo de 10% no fundo constitucional. Eu entendo a posição do nosso amigo Joy Valle, que realmente sabe da proficiência, do trabalho, e nós também sabemos do deputado, do senador Rodrigo Hollenberg. Quando ele fala em ajudar com 10%, ele está querendo chamar a discussão, a situação que está no entorno, mas eu acho que nós não deveríamos levantar essa lebre sobre o fundo constitucional, porque ao levantarmos essa lebre, tem alguns cabeças, olho grande, barriga pequena, que tem lá no Congresso Nacional, que vão querer tirar o nosso fundo constitucional. Tira 10%, e isso é que nem namoro. Começa pegando na mão e depois acaba casando. Então, o senhor sabe que começa tirando os 10%. Daí a pouco vai tirar os 100%. Então, eu queria conclamar os meus pares que aqui estão presentes para que nós possamos, então, lutar com unhas e dentes para que não deixemos esses 10% sair daqui. Quero ainda pedir permissão à Vossa Excelência para cumprimentar os meninos, esses jovens estudantes lá da Vila Bazevido, Sobradinho 2, com a nossa diretora Glorinha, está ali em cima, vieram visitar a nossa casa. Para nós é um prazer muito grande, viu, diretora? Temos a senhora nessa casa. E nós sabemos que só através da educação é que teremos o nosso jovem do amanhã. E quero conclamar os senhores todos que estão aqui, porque o fundo constitucional, ele é para a saúde, para a educação e para a segurança. E os senhores podem ter certeza, ao tirarmos 10% do fundo constitucional, nós estamos tirando a condição de educação desses jovens que hoje estão aqui para conhecer o que é essa Casa de Leis. Então, Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, está de parabéns por levantar essa lebre. Assim como nossa diretora do Colégio Bazevi, também está de parabéns em trazer esses jovens para conhecer essa Casa de Leis, que amanhã serão eles que estarão sentados aqui fazendo as vezes do Distrito Federal. Muito obrigado pela parte, nobre deputado Chico Vigilante.
Muito obrigado, doutor Michel. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. E vou conceder a última parte nesse sentido ao deputado Wellington. Ou melhor, ao deputado Ailton Gomes.
Deputado, parabéns, né, pela fala da Vossa Excelência. A gente está saindo da Comissão de Segurança, no qual sou presidente, sou a vice-presidente, com a presença do novo deputado Michel, da deputada Liliane. A gente já abriu essa discussão, deputada Gaciel, de que nós temos que ter muito cuidado nas nossas ações. O parlamento, ele tem que estar muito atento quando toma uma atitude. Por mais que a pessoa queira trazer a ideia hoje, que ele queria suscitar uma discussão, foi muito ruim. Foi uma discussão de uma forma muito errada. Eu comungo, eu concordo com a Rede, eu defendo a Rede, eu defendo que o entorno precisa receber realmente do governo federal um zelo maior, porque só em melhorando a rede, melhorando o entorno, nós vamos ter um Distrito Federal melhor. É uma das formas, mas quero dizer que não mexendo no fundo constitucional. Se o fundo constitucional hoje não está abrigando nem as suas responsabilidades para que ele foi criado, se o fundo constitucional hoje é um dos pontos para que o governo federal está tendo a desculpa de não oferecer os aumentos à área de segurança, à área de saúde e à área de educação, no qual quero parabenizar as crianças aqui presentes, né? Se ainda não está atendendo nessas áreas, como nós vamos compartilhar esse fundo? Eu acredito que, com todo o respeito que eu tenho ao nobre deputado, não terei dificuldade nenhuma de assinar qualquer nota nessa direção que Vossa Excelência está colocando aqui no parlamento, para deixar claro que a nossa defesa pelo Distrito Federal, ela é constante, principalmente nessas áreas de saúde, educação e segurança, no qual eu faço parte. Então, parabéns, Vossa Excelência, conte com o meu apoio, conte com a minha assinatura em qualquer documento nessa direção, para dizer que nós repudiamos qualquer ato em fragilizar o Distrito Federal.
Muito obrigado, deputado Ailton. Eu já...
Deputado...
Chico, concedo a parte, deputado Israel.
Só queria sair aqui, deputado Chico, em defesa do meu vice-líder do bloco, deputado Joy Valle, para que não reste dúvida de que essa posição do senador Rodrigo Hollenberg é uma posição que carece ainda de algum debate, e eu sugeriria ao deputado Joy, que não tem parte nessa proposição do senador Rodrigo Hollenberg, que iniciasse esse debate dentro do próprio PSB, que é um partido se preocupa com a nossa cidade, e eu creio que o senhor contribuirá muito para a nossa Brasília, se o senhor iniciar esse debate lá e chamar o senador para o diálogo mais aberto. Então, muito obrigado, deputado Chico.
Obrigado, deputado Israel. Eu quero, deputado Michel, Vossa Excelência, que preside essa casa, essa mesa nesse momento, eu acho que aqui ficou absolutamente claro o poder legislativo, na sua totalidade, é contra a proposição do senador Rodrigo Hollenberg. Os 24 deputados distritais são contra a proposição do senador Rodrigo Hollenberg. Portanto, nós vamos ao Senado Federal conversar com o presidente Sarney. O presidente Patrício já vai agendar com o presidente da Câmara, porque nós queremos que o Fundo Constitucional seja intocável. E queremos evitar esses olhos gordos que ficam voltados para o Fundo Constitucional, achando que isso aqui é a Ilha da Fantasia, porque não o é. Nós temos trabalhadores um pouco melhor remunerados, mas com a dedicação que eles têm. E aí está a prova dos professores que vêm lá da Vila Bazevi com seus alunos aqui nessa Casa de Leis no dia de hoje, os quais eu quero parabenizá-los por estarem aqui, mas que também vão se enganjar na defesa do Distrito Federal para que não viemos a perder os 10% que o senador Rodrigo Hollenberg quer tirar do Fundo Constitucional. Porque, deputada Rejane, já está difícil você manter a situação com o fundo na sua integralidade, imagina tirando dali 10%, aí é que vai ficar mais difícil ainda. Mas o que me alenta, deputado Michel, é que está todo mundo contra. Todos nós estamos contra. Contra essa iniciativa, porque ela não é importante para o Distrito Federal. E nós vamos estar discutindo, numa outra oportunidade, num outro momento, as iniciativas que o governo federal está tomando com relação ao entorno do Distrito Federal, que também diz respeito a todos nós. Portanto, eu quero, na tarde de hoje, dizer que me conforta saber que o Poder Legislativo, na sua totalidade, é contra essa iniciativa do senador Rodrigo Hollenberg. Fica aqui o meu abraço, o meu cumprimento a todos aqueles que me apartearam, mas com a certeza de que o conjunto dos deputados e deputadas dessa casa são contra essa iniciativa do senador Rodrigo Hollenberg. Eu quero, encerrando esse pronunciamento a respeito desse assunto, senhor presidente, nós temos hoje aqui nas galerias também os fiscais e os auditores tributários. Nós vamos realizar, na próxima semana, deputado Vazeider Rory, uma comissão geral aqui nessa casa para debater esse projeto. Nós não vamos votar esse projeto sem um debate geral com vocês. Nós não vamos votar esse projeto sem ter tido uma discussão prévia com todos vocês. Nós queremos todas, somos pessoas adultas, somos pessoas inteligentes, somos parlamentares, onde o debate é do fruto do debate que sai os consensos. Portanto, nós vamos debater com vocês. Ninguém vai votar projeto aqui no afogadilho.
É, eu ainda dava uma... Como o senhor já falou da audiência pública, o dia propício seria dia 13, né? No dia 13 de outubro seria um bom dia para que nós pudéssemos fazer essa audiência pública. O que o senhor acha? O senhor, que é o propositor, o senhor já poderia colocar essa questão do dia 13 aí para que a gente já pudesse fazê-lo, então, no dia 13 de outubro.
Acho ótimo, eu vou combinar aqui com o nosso líder do governo e nós vamos realizar.
Isso é muito importante. Mas, não querendo, só vou dar a parte para a Vossa Excelência, só para contribuir com o senhor, nós poderíamos muito bem levar para o nosso senador, está todo mundo brigando pelos royalties do pré-sal. Então, vamos entrar também na briga dos royalties do pré-sal para ajudar o entorno. Olha que boa ideia que nós teríamos. Exatamente. Ao invés de mexermos no fundo constitucional, porque o petróleo é nosso, nós fazemos parte do Brasil, por que não entrarmos também nessa briga do pré-sal para poder ajudar, então, o entorno?
Né? Você tem razão.
Não é verdade? Uma parte para o deputado Chico Leite e logo em seguida ao deputado Vazinho de Rolho. A palavra está com Vossa Excelência, deputado Chico Leite.
Presidente Michel, eu aqui... Então, lugar aqui o mestre Chico Vigilante. Bom, eu quero saudar, antes da questão de ordem, as galerias, né, expressamente o debate proposto pelo deputado Chico Vigilante, que a gente vem propondo há muito tempo. Mas quero dizer, presidente, que avizinha-se, eu tenho a impressão que o nosso líder, o Asni, vai falar desse tema. O grande debate da Conferência das Cidades. E nós temos, por isso, aqui entre nós, como é prática do governo, prática do secretário Magela, deputado Magela, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, entre nós, aqui. Seja bem-vindo, deputado Magela, né, exatamente para fazer esse debate com todos os companheiros, nosso líder do Bloco Chico Vigilante, nosso líder do governo, Vazeider Rory, e todos os demais colegas. Mas, presidente, eu pedi a questão de ordem, na verdade, para fazer menção à proposta que o secretário Vilmar fez ao DETRAN, ao SINDETRAN, ainda na tarde de ontem. Essa proposta vai ser apresentada, eu recebi comunicação do presidente do Sindetran, o Eider. Essa proposta vai ser apresentada amanhã de manhã em uma assembleia. A diretoria do sindicato está fazendo um estudo sobre a matéria. Nós temos esperança de chegar a bom termo, presidente. De maneira que eu quero fazer um apelo ao secretário Vilmar, que tem sensibilidade política, dentro do que é possível, dentro do que é legítimo, sem fazer promessas vãs, sem prometer, sem subscrever aquilo que não pode cumprir, mas dentro da nossa realidade orçamentária, que atenda esses bravos trabalhadores e trabalhadoras do DETRAN. Amanhã de manhã vai ser feito o debate em assembleia acerca da proposta apresentada ontem à tarde ainda pelo secretário Vilmar e clamada aqui por nós, eu me lembro que pelo deputado Eto, vários colegas, deputado Chico Jante, vários colegas parlamentares clamaram ainda por essa proposta ainda na semana passada. Era essa questão de ordem que queria fazer. Muito obrigado.
Queremos cumprimentar e anunciarmos a presença do nosso secretário de Habitação, deputado Magela. É um prazer imenso, viu, deputado, recebê-lo aqui nessa Casa de Leis. Para nós é um privilégio tê-lo aqui no meio dos nossos pares. Fica muito à vontade, a casa é do senhor. Deputado Vasni, questão de ordem para Vossa Excelência? Estando presente o nosso presidente dessa Casa de Leis, eu passo a presidência dessa sessão ao deputado Patrício.
Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de líderes? Ok, Vossa Excelência abre mão. Deputado Celina, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de líderes? Ok, então Vossa Excelência com a palavra.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, galeria, todos que nos visitam aqui hoje à tarde. A minha fala hoje, pelo comunicado de líderes, é sobre o PL 559 de 2011, que reestrutura a carreira de auditoria. E o que a gente percebe, senhor presidente, é que a forma como chegou aqui a essa casa, o projeto, ele tem falhas. E ele tem falhas porque ele não tem. Liderança pelo governo, porque ele não tem um parecer da Procuradoria. Nós temos uma legislação que fala exatamente sobre esse parecer da Procuradoria, que vem com quase todos os projetos que essa casa vota, vem com o parecer da Procuradoria, colocando realmente o que pode acontecer ou não, né? o que a Procuradoria realmente encaminha. Então, segundo o LC 395 de 2011, o artigo 4º, inciso 5º, exige um parecer da Procuradoria nos projetos do Executivo. A deputada Celina aqui não está inventando nada. E outro, o parecer da Procuradoria de 2009, foi contra a criação do novo cargo frente à transposição e aproveitamento de carreiras. Então, o que nós estamos falando aqui é de ferir algo que é conquista de servidor público, né, que tem uma carreira, que realmente a gente precisa, essa Casa de Leis, ela não pode aceitar tudo que vem do Executivo, porque vem pronto e nós não temos que realmente aceitar, até porque tem irregularidade dentro do projeto. Então, realmente, a gente espera que o parecer venha, né, até porque tem uma decisão judicial que foi por decisão unânime, a Lei Distrital 2.594, que fazia transposição de cargos. Então, ela teve uma decisão judicial que ela é unânime. E eu queria colocar, inclusive, uma moção na época do deputado Paulo Tadeu, número 588 de 2010. Então, inclusive, é uma moção do próprio deputado Paulo Tadeu, que hoje está no Executivo, né, e age de forma diferente. Então, o que eu queria comunicar aqui nessa tarde é que nós estamos entrando com um mandato de segurança parlamentar na Justiça. Para realmente garantir os direitos, né, dos trabalhadores, né, que estão aí defendendo a carreira. Então, nós estamos entrando com esse mandato de segurança parlamentar, até porque tem um erro de procedimentos, e aí eu acredito que isso compete a cada parlamentar que quiser atuar, e o nosso gabinete entendeu que é por bem realmente garantir direitos e apontar as falhas que são grotescas que vieram junto com esse projeto. Né? Tem vários parlamentares que a gente sabe que apoia, quem quiser assinar conosco, nós estamos protocolando hoje até 18h na Justiça, para que a gente tenha os direitos dos trabalhadores realmente garantidos e não uma inversão, né, eleitoreira também, que não deixa de ser eleitoreira, né, para prestigiar. Eu fui chamada por alguns jovens que são concurseiros, que estão estudando para concurso. Isso é uma agressão também a quem quer ingressar no serviço público, que está estudando. E realmente é o que eu tinha para falar, que realmente para a gente garantir os direitos, entendeu? Muito obrigada.
Ok, obrigado, deputada Celina. Atenção aí. Deputado...
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Rony.
Eu queria só aqui dizer que eu acho nobre a iniciativa da deputada Celina Leite, mas eu penso que antes de entrar na justiça, deputada Celina Leão, eu acho que essa casa podia se manifestar. Primeiro, não sabe nem se o projeto vai ser aprovado. Então, assim, antes de entrar na justiça, a gente pode primeiro estudar como foi proposto pelo deputado Chico Vigilante, porque senão fica parecendo que não tem necessidade de que a casa exista. Porque se tudo aqui for recorrer à justiça, para que existe o poder legislativo, então? Então, era uma coisa do governo, do executivo com a justiça. Eu acho que é preciso. Eu sou servidor concursado com maior orgulho, e 16 parlamentares dessa casa o são, servidores concursados do Estado. Então, eu acho que tem que se fazer um trabalho. Eu conversei com os dois lados. Eu tenho acompanhado esse trabalho desde a legislatura passada. Vou dizer, não sou a favor de transposição nenhuma, mas presta atenção, mas entendo que o projeto não traz transposição nenhuma. Entendo dessa forma. Entendo que o projeto está tentando otimizar a ação e não votaria a favor de transposição. E posso dizer que na categoria a qual sou oriundo, houve um projeto bastante semelhante a esse, onde havíamos também algumas divisões por questões de formação, de nível superior. Há atribuições que quem não está especializado ou com as condições para fazer, não poderão fazer, não é por um projeto que manda aqui, porque não pode mudar a atribuição de concurso. Então, agora, o que eu penso é que tem que se fazer, gosto da ideia do deputado Chico Vigilante, já conversei com a deputada Liliane Roriz, que é a presidente da comissão, afeta do mérito essa questão, comissão social. Agora, antes de nós nos posicionar, me desculpa, deputada Celina Leão, antes de nós nos posicionarmos, antes de nós sabermos se vamos aprovar ou não, já entrar com o mandato pedindo à justiça, para que serve a Câmara Legislativa, gente? Desculpa, a justiça tem tanto problema já para resolver, vamos primeiro, aí depois, se o projeto passar ou não passar, o lado que se achar injustiçado, ou não atendido, ou não contemplado, que faça o seu recurso. Mas antes dessa casa tomar a decisão, me desculpa, eu acho que é uma coisa que desmerece o trabalho que todos nós fazemos aqui. Eu queria me solidarizar com o deputado Chico Vigilante para fazer essa audiência pública, onde o secretário de Fazenda possa estar presente, falar, onde os dois lados possam estar presentes, falar, dar sua contribuição e a gente ache um denominador comum que possa contemplar não o desejo de um ou de outro, mas principalmente a sociedade do Distrito Federal, a toda a população, porque o trabalho que eles fazem para o governo federal, para o governo do Distrito Federal, é muito importante. É o trabalho de todas as duas categorias, que são numa só, que garantem todo o investimento para a obra, todo o trabalho que é feito. O trabalho de vocês é muito importante para o Estado. Então, é preciso que isso seja bem discutido, digerido, e onde todos possam falar e, efetivamente, a gente chegar a um denominador comum. Então, presidente, eu queria aqui externar à deputada Celina Leão essa minha preocupação e dizer que nós concordamos de fazer audiência pública. Eu acho que o mais importante, e essa casa está aqui é para isso mesmo, para debater todos os projetos, para que eles venham para cá e, se tiver problema, que nós os melhoremos e, efetivamente, eles sejam aprovados para o bem da sociedade. Obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem.
Deputado Rony, é questão de ordem, porque o deputado Rony pediu questão de ordem e fez uma intervenção de mais de 5 minutos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu tinha acabado de anunciar ali da tribuna, estava presidindo o deputado Michel, a ideia de fazermos uma comissão geral para debater esse debate, para debater esse projeto. Mas eu acabei de conversar com a deputada Liliane Roriz, que é a presidente da comissão de mérito desse assunto. Portanto, ela é a autoridade máxima nesse momento. E ela se comprometeu, e nós vamos realizar, e Vossa Excelência naturalmente vai ajudar, e todos os deputados vão ajudar, para que a gente realize uma comissão geral convocada pela Comissão de Assuntos Sociais para debater esse assunto, chamando os dois sindicatos, chamando especialistas, chamando o secretário de Fazenda, chamando todo mundo. É essa a posição da deputada Liliane Roriz, que eu acabo de acertar com ela ali.
Questão de ordem.
Questão de ordem, senhor presidente.
Calma, os deputados. Todos os deputados vão fazer questão de ordem, vamos usar a palavra. A mesa não vai cercear o direito de ninguém. Calma.
Até porque eu fui citada pelo deputado.
Vossa Excelência foi citada, okay. Vai ter o direito de fazer a questão de ordem, como deputado Chico Leite, deputado Liliane, deputado Michel, que estão solicitando questão de ordem. Só para a gente manter a ordem nos trabalhos. Questão de ordem, deputado Michel, por enquanto.
Não, eu só quero conclamar a galeria que, antes da gente se manifestar contra ou a favor, eu acho que nós deveríamos entrar no debate que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque nesse debate nós podemos chegar a um denominador comum, que é as duas partes, né, estarem em comum acordo. Eu acho que o debate é o meio mais viável que nós temos para poder resolver. Eu só aguardaria, depois que eu falar, vocês podem vaiar, podem fazer o que quiser. Eu só acho que eu estou exercendo um direito de mandato e que pode ajudar vocês também. Eu acho que o problema não passa por aí. Eu acho que o problema maior que nós temos aqui é debatermos, discutirmos, para chegarmos a um denominador comum, aonde as duas partes sejam contempladas. Aqui nós não podemos ser juiz que vamos descontentar as duas partes ou vamos contentar uma e não a outra. Nós temos um papel aqui preponderante que é trazer um bem comum a todos. Então, essa questão de nós fazermos a comissão geral para debatermos, os senhores, cada parte terá a voz ativa para poder falar. Cada um, eu já vi que tem alguns que ficam indignados, mas eu acho que é através do discurso, eu acho que é através da conversa, é através da conversa tete a tete de um para com o outro que se pode resolver o problema. Se nós quisermos impor pela força, porque quem grita mais ou porque quem bate palma mais forte, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu acho que a discussão que nós temos que levar aqui é para os senhores, que os senhores é que vão dizer o porquê sim e o porquê não. Então eu acho, viu, deputado Chico Vigilante, que o senhor foi muito feliz quando chamou a comissão geral, para que nós entendamos também a posição de cada um dos senhores. Porque eu sou leigo nesse assunto. Eu sou leigo. Como posso eu decidir sem ter conhecimento? E os senhores é que têm que trazer o conhecimento para que possamos ir à discussão. Então, a minha proposição é que nós todos, deputados que vamos votar, participemos dessa discussão, os senhores colocam os prós e os contras, os acertos e os erros, para que nós possamos decidir. É essa que é a minha colocação. Muito obrigado pela questão de ordem.
Ok. Só vou orientar de novo os deputados para entrarem na questão de ordem. Na questão de ordem. Está virando debate aqui. E vou orientar a galeria também. Aqui é a Casa do Povo, é o Parlamento. Agora, enquanto deputado estiver fazendo uso da palavra, eu não vou aceitar nenhum tipo de manifestação da galeria. Quando terminar, pode se manifestar, a exemplo da Câmara Federal e do Senado. Mas enquanto deputado estiver fazendo uso da palavra, não pode haver manifestação por parte da galeria. Ok? A casa tem um regimento interno, uma lei orgânica, nós estamos no Estado Democrático de Direito e todos os direitos vão ser garantidos para todas as pessoas, para os parlamentares, servidores e qualquer cidadão comum. Qualquer um. Ok? Mas nós temos que manter a ordem dos trabalhos. Questão de ordem, deputado Cine Leão.
Senhor presidente, o que acontece? A nossa ação é um direito, ele pode ser questionado por vários parlamentares, como foi questionado pelo deputado Rony, mas os 6 meses que eu vivi nessa casa, nos primeiros 6 meses, o que eu pude reparar é que quando o governo quer, ele vota com rolo compressor. Não é meritória, é de que realmente o mandato de segurança parlamentar é por uma falta de um documento no processo. Não é que nós não iremos votar. É uma forma de segurar para que essa casa realmente entre no debate. Eu não estava no plenário quando o deputado Chico Vigilante comunicou sobre uma possível audiência pública. Eu não estava no plenário. Até porque eu acho que a democracia é construída como está sendo construída aqui no auditório, aqui no plenário, que tem gente que é contra, que tem gente que é a favor. Mas o mandato de segurança parlamentar é um direito meu como parlamentar. Até porque, deputado Rony, quando se tem uma oposição muito pequena como nós temos aqui na Câmara, muitas vezes a gente recorre à justiça e tem grandes ações, grandes benefícios, como eu tive na questão dos diretores de escola. Então, não é sobre o mérito, presidente. Né? Até porque eu acho que essa casa que tem que discutir. É sobre a forma que falta um parecer da Procuradoria. Se o parecer vier da Procuradoria e que eu sou capaz de recuar e da gente entrar em negociação, sim, porque nós vivemos num país democrático. Eu sou muito mulher para falar e para a gente sentar numa mesa de negociação. Agora, com rolo compressor, da forma que acontece, sem negociação, que muitas vezes eu fui testemunha dessa casa, eu não vou deixar e eu vou usar todas as minhas prerrogativas.
Deixa, olha só, pessoal. Não, calma, deputado. Só, eu vou liberar para vocês daqui a pouco. Porque tem outros deputados inscritos também. Só quero colocar uma coisa aqui. Todo deputado tem o direito de tomar posicionamento, seja a favor ou contra qualquer projeto. Claro. Qualquer projeto. Pode entrar na justiça, não entrar na justiça, tudo também é um direito. Agora, o parecer da Procuradoria, deputado Serena, também não influencia em nada na votação na casa. Quem vai se posicionar em razão de constitucionalidade ou constitucionalidade é a Procuradoria da Câmara Legislativa, que aí ela tem que se posicionar. Agora, o que, é que eu estou entendendo aqui? Todos os parlamentares, cada um tem sua posição, e é legítimo. E também pode mudar de opinião depois de amplo debate. Que a gente promova, então, no dia 13, que é uma quinta-feira, que é aí 13 de outubro, que dá tempo, inclusive, de todas as categorias se organizarem, os parlamentares se organizarem, o governo também participar dessa comissão geral. No dia 13, às 15 horas, a gente faz a comissão geral aqui na quinta-feira, aqui para debater esse projeto, debater essa situação, chegar no entendimento. E é claro que vai prevalecer o benefício da sociedade do Distrito Federal. Questão de ordem, deputado Serena, Vossa Excelência concorda? Presidente. Todos os deputados estão de acordo com o dia 13?
Perfeito.
13, é na quinta-feira. Ok? Então, dia 13, quinta-feira, umas 15 horas, comissão geral. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, vou participar ativamente do debate de mérito. E, nesse particular, concordo imensamente com o deputado Chico Leite, a deputada Liliane Roriz e todos os colegas que estão a favor. Agora, há de cautela, como a gente habitualmente diz lá na CCJ, nós pedimos opinião a respeito do tema da Procuradoria-Geral da Casa, ontem, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu enviei ofício à Procuradoria-Geral da Casa Legislativa, a Unidade de Constituição e Justiça da Casa Legislativa, a Consultoria Legislativa do GDF e a Procuradoria-Geral do GDF, acerca da constitucionalidade do tema, que será o debate que faremos. Muito obrigado, presidente. Só para observar.
Okay, obrigado, deputado Chico Leite. Deputado Rony, Vossa Excelência, quer questão de ordem ainda? Questão de ordem, deputado Rony.
Gostaria. Só para não criar polêmica, mas eu estou no meu terceiro mandato, deputada Celina Leão. Passar o rodo, eu vi em 2 mandatos isso acontecer. Mas neste mandato, o governo nenhuma vez obrigou nada. Muito pelo contrário. Nós só votamos aqui no consenso. Porque a liderança do bloco de Vossa Excelência, todas as vezes que não concordou com o assunto, nós não colocamos em pauta. E o deputado, na reunião de líderes de ontem, o deputado Asni Deohori, líder do governo, disse que não votaria essa semana. Semana que vem faria um estudo. Foi colocado ontem na reunião de líderes. Então, assim, dizer que o governo, quando quer, passa o rolo compressor, me desculpa. Nessa legislatura, eu não vi isso acontecer nenhuma vez. Nenhuma vez foi atropelado. Sempre de acordo entre o bloco de oposição e os blocos que fazem parte da base de governo. Até porque, muitas vezes, nós mesmos, que fazemos parte da base de governo, algumas vezes optamos por não votar. Vocês viram aí pela imprensa. Então, agora, é legítimo discutir. Eu concordo. A senhora está no seu direito, deputada. Agora, eu só fico preocupado, é porque nós mesmos dizemos assim, a justiça é muito importante. Agora, enquanto o assunto está sendo tratado nessa casa, como disse o presidente, constitucionalidade, juridicidade, legalidade, mérito, é o Poder Legislativo que o faz. Depois, se tiver discordância, que se use o judiciário para isso. Foi só essa a minha colaboração. Obrigado.
Presidente, eu não queria... Presidente.
Que é questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, é mais, digamos, pela ordem que uma questão de ordem. Mas eu me senti na obrigação de vir aqui dizer a Vossa Excelência isso. Quero referir-me à deputada Celina Leão, a quem respeito muito e que tem trazido debates muito profícuos à casa. Eu passei aqui, presidente, Vossa Excelência, 4 anos conosco. Eu passei aqui 8 anos na oposição e vi rolo compressor nessa casa. Hipótese em que não se debatia, não se discutia, não tinha audiência pública, não tinha debate técnico, não tinha nada. Nesse mandato, eu tenho visto efetivamente debate e aqueles últimos projetos do final de junho, eu me lembro que eu fui o primeiro, eu que apoio o governo e ajudei a eleger o governador Guinello e acredito nele. E apoio incondicional só a minha filha Rafaela. Eu debato todos os temas com fundamento. Nunca vi aqui algo em que não se respeitasse efetivamente o posicionamento da oposição. E estou pronto. Na primeira vez que assim houver, se em algum momento assim houver, o Estado de Direito não funciona sem isso. Não há como fazer um debate profícuo sem que todos os lados possam manifestar-se. Eu fico à disposição da deputada Celina, de todos os colegas e todas as colegas, no exato momento em que isso houver, seja no interesse de quem for, eu serei o primeiro presidente a não, pelo menos desse microfone, com as poucas armas que tenho, mas desse microfone, a utilizar os instrumentos para não deixar isso acontecer. Obrigado, presidente.
Deputado Chico Leite, questão de ordem, deputado Osni de Rolo.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de publicizar, senhor presidente, o entendimento das lideranças quanto à pauta dos projetos a serem apreciadas no dia de hoje, o PL 485, o PL 508, o PL 511, o PL 506, todos já apreciados na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e o PL 568, o qual o senhor presidente, deputado Agaciel Maia, também tem à disposição de apresentar a relatoria, que trata-se do pagamento dos servidores públicos. É um projeto na ordem de R$500 milhões necessário para a folha de pagamento do mês de setembro. Essa é a nossa questão de ordem, senhor presidente.
Ok, deputado Osni de Rolo, consulta aos líderes se há acordo nos itens colocados pelo líder do governo, deputado Osni de Rolo, quanto aos itens para serem incluídos extra pauta para a votação.
Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que nominasse cada um dos projetos que o líder colocou agora para a gente fazer a conferência.
Ok, é o PL 485 de 13,8 milhões...
485.
O 508 de 80 milhões. O 511 de 940 mil. O 506 de 100 mil. E o 568 de 500 milhões, que é pagamento pessoal da Secretaria de Justiça, Educação e Emater.
Senhor presidente, da parte do bloco Avanço Democrático, nós concordamos com 485, 508, 511, 506, porque os quatro já passaram pela COF. O 568, nós estamos terminando de fazer a análise. Eu pediria a Vossa Excelência que ficasse para a gente ver um pouquinho mais à frente a inclusão deste item.
Ok, vamos ver se a gente consegue entrar no acordo para ficar mais à frente ou votar amanhã, então. Só lembrando aos parlamentares, nós agora tivemos comunicado de líderes, então dou por encerrado o comunicado de líderes e vamos iniciar o comunicado de parlamentares. Então, vamos entrar no comunicado de parlamentares. Deputado Regiane Pitanga, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde, todos os presentes. Queria me solidarizar com os companheiros que estão na galeria. Acho que o debate que aconteceu, ele é extremamente salutar e traz para o plenário, né, o debate de mérito da questão. Então, nós queremos fazer, até porque queremos votar com uma posição de conhecimento realmente do conteúdo da questão, mas tenho certeza que seremos justos na nossa posição em defesa dos direitos trabalhadores. Eu queria, senhor presidente, ressaltar aqui que amanhã, às 10 horas da manhã, os professores realizarão um ato público na Praça do Buriti com alguns pontos extremamente importantes da campanha salarial, que, em parte, já está sendo contemplada com a entrega a essa casa do projeto da gestão democrática do sistema público de ensino. E tem mais alguns itens, como o concurso público, e dois itens extremamente importantes, além desses outros que eu já me referi. Um é a reestruturação da carreira dos professores, que houve um acordo no início desse ano do projeto ser mandado à Câmara Legislativa até o final do mês de setembro. Essa questão, para a nossa carreira, é da maior importância, até porque se tem uma categoria que foi massacrada ao longo desses 12 últimos anos, foram os profissionais da educação. Existe um abismo salarial que separa os professores das demais categorias de nível superior do Distrito Federal. E a reivindicação dessa importante categoria é a isonomia salarial com as demais carreiras de nível superior do Distrito Federal. E tentamos perseguir a isonomia com a carreira médica. Portanto, vai ser uma responsabilidade dessa casa discutir e aprovar o projeto de reestruturação da carreira dos professores, que isso nos dará uma vitória importante, né, numa categoria que foi tão desprestigiada nos últimos anos. Nós tivemos agora, no início do ano, o repasse do reajuste do Fundo Constitucional, que foi uma conquista dos professores com muita luta. Durante o governo Arruda, tivemos que, inclusive, fazer uma greve de 16 dias para que o governo cumprisse uma lei que foi aprovada nessa casa e sancionada pelo governador Arruda, e garantimos, assim, o repasse do Fundo Constitucional. Mas queremos trabalhar no sentido de valorização da educação, e não se valoriza uma profissão se não houver também valorização do ponto de vista salarial e condições de trabalho. Mas eu queria também me referir a uma reivindicação do conjunto dos servidores públicos no Distrito Federal, que está na pauta, inclusive amanhã, do ato dos professores, que promete ser um ato de massa, como é sempre o movimento dessa categoria, que é o plano de saúde dos servidores do Distrito Federal, que inclusive está colocado no PPA e que é uma reivindicação que já dura 10 anos. Doutor Michel, são 10 anos lutando por um plano de saúde. E não é uma reivindicação apenas dos profissionais de educação. é uma reivindicação de todos os servidores públicos do Distrito Federal. O compromisso do governo Agnello é a implantação do plano de saúde a partir de janeiro de 2012. Eu não tenho dúvida que será o maior plano de saúde do Brasil, até pelo número de servidores e o número de dependentes. Eu tive a oportunidade, enquanto estava à frente da Central Única dos Trabalhadores, iniciar o debate, a elaboração dessa discussão, que resultou na aprovação de um projeto na Câmara. Mas eu queria chamar a atenção dos meus colegas parlamentares e das minhas colegas parlamentares sobre o quanto é importante estarmos todos juntos para garantir a aprovação dessa conquista. Isso vai ser muito importante para os servidores do Distrito Federal. Temos a clareza que isso vai desafogar sobremaneira a saúde pública, o SUS, vai desafogar em muito, vai ajudar em muito a recuperar o acesso do restante da população do Distrito Federal aos hospitais públicos e vai dar uma grande vitória aos servidores. Nós não temos dúvida que o ideal seria sermos atendidos apenas pela saúde pública. Temos a defesa do SUS, né, como uma defesa com prioridade zero, até porque lutamos muito, muito para garantir o SUS na Constituição de 88 e é hoje um dos sistemas mais avançados e democráticos do mundo. Em que pese todos os problemas que temos, né, aí pelo nosso país afora, que aí não é um problema da legislação do SUS, mas é um outro tipo de problema que eu não vou entrar no mérito. Eu queria terminar ressaltando a importância, pedindo a solidariedade dos meus pares, a luta dos professores e a luta também dos demais profissionais de educação, que são os funcionários de escola, que também estão na luta pela incorporação da GATA e que são fundamentais no fortalecimento da educação pública de qualidade e no fortalecimento da escola pública no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Rejane. Dando continuidade ao comunicado parlamentar, questão de ordem, deputado Vazinho de Rouve.
Senhor presidente, eu pediria aos colegas, se há concordância, se nós pudéssemos entrar direto na pauta de votação, eu inclusive estou inscrito, porque facilitaria e daria para nós agilidades. Eu estou sabendo que alguns colegas têm uma agenda, compromisso logo mais, e é uma pauta extremamente importante que, inclusive, viabiliza o pagamento do servidor público do salário do mês de setembro. Eu peço a compreensão dos colegas parlamentares, senhor presidente.
Ok, consultos parlamentares, se há acordo para abrir em mão senhor uso da palavra no comunicado de parlamentares.
Senhor presidente,
deputado
eu
Eliana não concorda, deputado Cláudio não, deputado Rony não, deputado Israel não, deputado Ailton não. Então vamos dar continuidade. Deputado Wasnir de Rouve, com a palavra, Vossa Excelência, no comunicado de parlamentares, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu realmente entendia que tínhamos condições de entrar na pauta da ordem do dia, até porque essa questão do salário dos servidores, eu tenho absoluta compreensão de que é uma matéria consensuada nessa casa. Não obstante, eu creio que os parlamentares, o seu grande recurso é a palavra e nós temos que respeitá-los. Mas, senhor presidente, eu trago aqui a minha manifestação, que eu quero reproduzi-la na forma de uma moção, aonde esta casa deve externar o seu apoio à presidenta corregedora do Conselho Nacional de Justiça. Nesse momento, aquilo que foi um avanço na Constituição brasileira, quando fez-se a PEC da reforma do Judiciário, criando o Conselho Nacional de Justiça, hoje torna-se uma matéria questionada, até mesmo a nível do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Conselho Nacional de Justiça tem sim, senhor presidente, enfrentado aquilo que o Supremo não teve a capacidade política de enfrentar, a prática perniciosa dentro do Judiciário. Portanto, esta casa deve se posicionar ao lado da defesa do Conselho Nacional de Justiça. Chega dos abusos que muitas vezes ocorrem no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no próprio Poder Judiciário, que fica simplesmente à revelia dos seus próprios donos da gestão e responsáveis por ela mesma. Se julga a si próprio, não são julgados pela sociedade. Portanto, é extremamente importante a vitalidade, o poder do Conselho Nacional de Justiça, para que ele sim possa ser uma voz da população ali dentro do judiciário. O único poder que não quer ser questionado, o único poder que as suas decisões não podem ser levantado qualquer dúvida. Portanto, é sim necessário a retomada da população brasileira em defesa do Conselho Nacional de Justiça. Em segundo lugar, senhor presidente, na qualidade de líder do governo nessa casa, quero aqui trazer aos senhores deputados que nós temos para o próximo ano um projeto da maior importância, e eu quero chamar principalmente a atenção do deputado Washington Mesquita, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde e Educação, porque a Secretaria de Saúde pretende realizar um convênio com o Ministério da com o Ministério da Saúde para que todos os centros de saúde que não foram beneficiados pelas suas respectivas e necessárias reformas possam ser contempladas neste convênio e, consequentemente, o governo federal viabilizar esse projeto para Brasília e para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, deputado Osni. Deputada Helena Pedrosa.
Ok, então... Deixa eu fazer um convite.
Deputado Raj Massu. Abre mão. Deputado Ailton Gomes. Abre mão. Deputada Luzia de Paula. Abre mão. Deputado Professor Israel. Deputado Professor Israel. Deputado Doutor Michel. Deputado Laí Francisco. Abre mão. Deputado Benedito Domingos. Deputado Rony Nemer.
Senhor presidente, nobres pares, na verdade eu queria fazer uma cobrança, senhor presidente. Eu pedi a palavra aqui no comunicado de parlamentares. A minha equipe, o PDOT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, a revisão do PDOT, ontem terminou o prazo de emendas na Comissão de Meio Ambiente. Nenhuma emenda foi apresentada, nenhuma. Ontem era isso que eu queria falar quando eu percebi que já tinha encerrado a comissão. Agora, o mais importante, presidente, é que nós estamos precisando de 18 mapas e a comissão já solicitou à presidência da casa, à mesa diretora, e a casa ainda não se manifestou, presidente. Para a continuidade do trabalho da Comissão de Meio Ambiente sob análise do plano diretor, nós temos que fazer a elaboração desses mapas. São 18 mapas coloridos, porque nós fizemos um comparativo para apresentar aos nobres pares do que era o PDOT que foi aprovado, as inconstitucionalidades encontradas pela Justiça e o PDOT que chegou nessa casa, até para subsidiar todas as nossas votações na questão do mérito. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, à mesa diretora, que autorize a impressão desses mapas, porque a comissão não tem recurso, a mesa diretora que é a toda poderosa. Então, eu preciso de uma ordem para ir imprimir, porque aqui não tem máquina para imprimir os mapas.
Vossa Excelência pode procurar o Fernando, que é o secretário, que está na função do secretário-geral, para que ele providencie a confecção dos mapas e Vossa Excelência os deputados poderem ter condições de trabalhar.
Ok, obrigado. Era isso que eu queria falar. Obrigado, presidente.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Só uma questão de ordem. Aproveitando o assunto que é levado pelo deputado Rony, visto que o PDOT tem a CAF como reunião, comissão de mérito, nós também encaminhamos, senhor presidente, a CAF encaminhou um pedido no sentido de equipamentos para a comissão, que a gente gostaria também que fosse avaliado, haja visto que a questão fundiária será discutida lá na CAF. Então, a gente gostaria também que esse ofício que já foi encaminhado à Vossa Excelência também fosse analisado e contemplado, porque lá tem scanners, impressora colorida, uma série de questões, senhor presidente, que a gente gostaria que o senhor avaliasse também por via da CAF.
Ok, deputado Cláudio Abrantes. Pode ficar tranquilo. Todas as condições para que possa desenvolver o trabalho vão ser concedidas pela mesa diretora, com certeza. Deputada Eliana, questão de ordem, Vossa Excelência?
Eu gostaria de me justificar, o senhor fez a chamada do meu nome.
Mas Vossa Excelência vai ser chamada para falar.
Mas eu estava dando uma entrevista.
Com certeza, tá? Vossa Excelência vai
mais uma?
Fazer uso da palavra no comunicado parlamentar. Deputada Liliane.
Eu gostaria, senhor presidente, uma questão de ordem, fazer um convite a todos os deputados, meus colegas, amanhã, comissão geral, para debater sobre violência no trânsito no Distrito Federal. Convidar também os jornalistas que estão aqui para comparecerem amanhã, na quinta-feira, que nós estamos chamando pessoas que conhecem da questão da violência do trânsito do Distrito Federal. E a partir de amanhã, quem sabe, nós teremos um documento para apresentar à sociedade para melhorar o trânsito do Distrito Federal. Era esse o que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Muito obrigada.
Ok, deputada Liliane. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, prezados colegas, galeria, pessoal da imprensa, eu venho aqui manifestar o meu grau de perplexidade. A que nível nós estamos chegando com a política no Distrito Federal? Hoje eu fui tema de uma página inteira do Caderno Cidades, do Correio Brasiliense, tratando de uma doença minha. E como se eu houvesse extrapolado o meu direito. Os meus olhos é um instrumento fundamental do meu trabalho. Analiso e leio projetos todos os dias. Não busquei ter um problema de catarata. Ontem a jornalista me perguntou há quanto tempo eu tinha catarata para saber se a cirurgia deveria ter sido feita. A senhora tinha realmente que fazer uma cirurgia de catarata, mais ou menos isso? Não falou com essas palavras? Tive que fazer uma cirurgia de catarata. Procurei um bom profissional. Um profissional que está à disposição de qualquer um para dizer qual era a minha indicação médica. Pago há 9 anos o Fascal. Atualmente, R$600 de descontos mensais no meu contra-cheque. Computando sem correção, já paguei cerca de R$58 mil ao Fascal. A lente recomendada pelo meu médico e rejeitada pelo analista, que não me chamou para fazer uma consulta para verificar qual era efetivamente o meu problema, era de R$1.800. A lente indicada pelo médico, R$4.800. Nós estamos falando de uma diferença de R$3.000. Eu, ao longo da minha vida, nunca abri mão do meu direito. E estou falando do meu direito de consumidora. Existe uma lei para isso. Todos os dias vemos nos jornais as pessoas indo atrás dos seus direitos com relação aos planos de saúde. Eu acho que nós temos direito de entrar com ações em qualquer âmbito do direito do consumidor, já que a lei nos dá essa faculdade, ainda mais numa questão de saúde. Me dirigi, como tem uma resolução na Câmara, à mesa diretora pedindo que fizesse uma análise mais profunda do meu caso. Me foi pedido uma explicação mais detalhada do médico, que eu apresentei na casa. E a Câmara e a mesa diretora, respaldada num projeto de resolução que não foi votado por ela, não foi votado sequer nessa legislatura, me concedeu o direito de uma visão de qualidade. Eu fico triste em viver numa cidade em que, às vezes, para constranger a oposição, às vezes, porque ontem coloquei algumas emendas que desagradaram o secretário Paulo Tadeu, ou porque ontem entrou um projeto de impeachment do governador Agnello nesta casa, de uma cirurgia que eu fiz no mês de maio, no final do mês de maio, hoje eu fui motivo de capa do Jornal de Cidades, fui motivo de uma fala me considerando como bandida no Cláudio Humberto. Mas se acham que me constrangeram, muito pelo contrário, me fortaleceram. Me fortaleceram porque a minha luta não é no nível por baixo. Não é atacando as pessoas nos seus direitos. E fico pensando, se eu tivesse uma daquelas doenças que normalmente a sociedade discrimina, deputado Olair, e se eu tivesse AIDS? Será que eu teria direito ao tratamento? Será que eu seria página? Eu fico pensando isso. Eu estou realmente, absolutamente perplexa como o poder econômico, às vezes, tira um profissional da sua capacidade de olhar um ser humano no seu momento mais difícil, que é o momento da dor, que é o momento do sofrimento, que é o momento que você busca ter um mínimo de qualidade de vida e o mínimo de qualidade de vida para poder trabalhar. Eu passei 4 meses muito difíceis, muito difíceis. Todos os amigos aqui da Câmara puderam acompanhar como foi difícil para mim. Uma pessoa que gosta de ler, que gosta de acompanhar os processos, da dificuldade que eu tive com a leitura. Para hoje abrir um jornal e verificar que a minha doença é a minha culpa. Agora, saio feliz por mostrar a todo o Distrito Federal a que nível nós podemos chegar. A que nível nós estamos tratando a política do Distrito Federal. Eu convivi muito, assim, não vou falar muito, mas convivi muito, tive um relacionamento muito próximo politicamente do governador Agnello. Fui seu eleitor algumas vezes. Sempre tive por ele uma admiração. E tenho certeza de que algumas coisas que estão acontecendo de descaminhos não deve ser do seu conhecimento. Mas eu faço apelo ao governador Agnello, que ele perceba a que nível ele está jogando a política, porque o telhado maior é o dele. Muito obrigado.
Que, antes de passar para os deputados que estão solicitando questão de ordem, deputada Liliana, só quero dizer, Vossa Excelência, quando Vossa Excelência requisitou a mesa diretora e a presidência dessa casa quanto à questão da lente que Vossa Excelência precisava justamente garantir o direito de continuar enxergando bem e lendo, que é um direito de qualquer cidadão, de qualquer deputado, de qualquer servidor, que nós não relutamos na reunião da mesa em nenhum momento. E os 5 membros da mesa assinaram por unanimidade a autorização para Vossa Excelência utilizar a lente. E esta casa e essa mesa diretora em nenhum momento vai recuar em função de pressão de nenhum segmento da sociedade. Eu já disse outras vezes aqui, seja do Executivo, Judiciário, Ministério Público ou mesmo da imprensa. O que a mesa tiver que assumir de responsabilidade, ela vai assumir. Se qualquer servidor da Câmara, inclusive, também, tiver necessidade de apresentar recurso na mesa diretora, com certeza a mesa vai decidir pelo acatamento. A mesa não negou para nenhum servidor, nem para o servidor que foi até o Correio Brasiliense fazer a denúncia, deputada Liliana Pedrosa. nem para o servidor que foi lá. E a casa, os deputados e essa mesa, que tem o mandato até 31 de dezembro de 2012, não vai se curvar aos servidores que ficam o tempo inteiro denegrindo a imagem da Câmara Legislativa. Não vai. A mesa não vai recuar. Porque se o servidor bem pensasse, ao invés dele fazer essa denúncia ao Correio Brasiliense para que essa matéria contra Vossa Excelência saísse hoje, ele faria é divulgar para os jornais a economia que a Câmara fez abaixando o índice para 1,44, como nunca foi feito na história, e mesmo assim garantiu o reajuste aos servidores de 5% esse ano, 5% o ano que vem, e a incorporação de 5% da GPE em 3 anos, nós garantimos tudo que o sindicato e os servidores pediram. Essa mesa vai dar condições a todos os parlamentares de exercerem suas funções, e também a todos os servidores dessa casa. Nós que temos alguns projetos básicos em andamento, terminamos na última semana e na sexta-feira vai ser concluído a licitação da publicidade. Elogiado, inclusive, com 2 documentos que vieram do Ministério Público, pela transparência que foi feita na licitação. E vão ser anunciadas agências que vão cuidar da publicidade. Como a licitação da TV, que está na sua fase de finalização. Como também do portal da Câmara, que vai ser incluído. E tudo que a Câmara fizer vai ser com licitação pública e de forma transparente. Quando os deputados assinaram o ato que Vossa Excelência colocou aqui, e nós publicamos no Diário da Câmara, nada foi feito às escondidas. E não vai ser feito. Nada às escondidas. Nós vamos zelar, e temos um projeto básico também, inclusive, vou até colocar aqui, que já foi matéria de jornal, de um carro para cada estrutura da casa, para cada comissão, para os membros da mesa, para o corregedor, para o ouvidor, porque o Tribunal de Justiça, que é aqui do lado, tem carro para todo juiz. Como o Tribunal de Contas aqui do lado, que é o órgão de assessoramento, tem carro para todo conselheiro. Como os jornais que estão aqui do lado, tem carro para todo jornalista fazer a sua matéria quando vai fazer em qualquer lugar. E não é essa casa que vai se furtar ou se rebaixar a qualquer comentário ou noticiário de jornal. Até o final desse mandato, viu, deputada Eliana, e aos demais parlamentares, nós vamos dotar a casa de toda estrutura e de todas as condições para que o parlamentar possa desenvolver, exercer a sua atividade parlamentar. E uma notícia no jornal, como saiu hoje, pode ter certeza que não denigra a imagem de Vossa Excelência nem do Poder Legislativo, pelo contrário, fortalece. Fortalece, porque essa casa vai cuidar das condições de saúde e de trabalho de todo parlamentar e de todo servidor, assim que for solicitado e mesmo quando não for. E pode sair notícia no jornal todo domingo ou no dia que for, que nós não vamos recuar aqui, em nenhum momento. E eu não tenho medo de crítica ou de porrada da imprensa. Não tenho medo. Eu não fui eleito pelos jornalistas ou pela imprensa. Contribui muito para o Poder Legislativo. Eu fui eleito pelo eleitor, para garantir o direito de qualquer cidadão, para legislar pelo cidadão. Igual o debate que nós tivemos aqui anteriormente sobre a questão da Secretaria de Fazenda, que é um debate polêmico, de 2 categorias de servidores que estão disputando e que nós vamos chegar no entendimento que vai ser o melhor entendimento para a sociedade do Distrito Federal. Essa casa vai mostrar para que veio com toda certeza. E tem mostrado, como também no debate que nós vamos fazer junto ao senador Rodrigo Hollenbeck, que quer tirar 10% do fundo constitucional. Essa casa não vai furtar de nenhum debate, podem ter certeza. Questão de ordem, deputado Asnid Ruvi.
Senhor presidente, eu não tive ainda oportunidade de abrir o Correio Brasiliense. Quero me solidarizar inteiramente com a deputada Eliana Pedrosa. Não consegui entender, deputada Eliana, a despeito, eu compactuo aqui, sou absolutamente solidário com a sua dor, a sua mágoa, seu sentimento de tratar uma coisa absolutamente pessoal e, num momento de fragilidade, expô-la publicamente de maneira a questionar a legitimidade do seu direito. Agora, deputada, em momento nenhum posso entender como que o próprio governador, sendo um médico, teria qualquer intenção em prejudicar, não conseguir entender essa associação, como também o próprio secretário Paulo Tadeu. Eu tenho por eles absoluto respeito pela idoneidade e pelo respeito que eles têm pela pessoa humana, independentemente da própria posição do cidadão. Então, quero fazer essa reflexão aqui com a senhora e trazer, eu entendo que jamais estes 2 representantes da população que estão em posição de comando hoje estaria utilizando as suas prerrogativas para comprometer ou para tornar o seu momento de debilidade na sua saúde, expô-la publicamente, politicamente. Me permita discordar de Vossa Excelência, porque me parece que não é essa a trajetória dessas duas figuras que temos o maior respeito por eles.
Questão de ordem, deputado Rádio.
Deputada Eliana, eu queria resumir em poucas palavras toda a sua situação e tudo o que foi divulgado. Eu só queria dizer que se esse pedido viesse à mesa hoje, eu assinaria de novo e com a consciência totalmente tranquila. Só isso.
Deputada Eliane, eu quero me solidarizar à senhora. Assinei e assinaria todas as vezes que viesse, porque eu não assinei por uma deputada. Eu assinei por um ser humano que estava necessitando, naquele momento, de fazer uma cirurgia, de fazer e de colocar uma lente. E qualquer servidor que chegasse à mesa lá, eu assinaria também. Assinaria e assino, porque quem assinaria não assinaria mais. Eu continuo assinando, pode ter certeza disso. Quero me solidarizar com a senhora e faço bem o uso da lente aí, que a senhora enxergue bastante, entendeu? Que a senhora nos veja cada dia melhor, porque eu acho que é isso que é importante. É nós cada dia vermos os nossos pares cada dia melhor. Questão de ordem, deputado Agaciel Maia.
É lamentável que nós não tenhamos ainda a TV legislativa, porque nós estamos impotentes, nós não temos divulgação, a não ser que pague através da verba indenizatória um boletim e saia distribuindo na rodoviária, como a maioria dos deputados fazem. Porque se a TV, se a Câmara tivesse a sua TV, esse pronunciamento da deputada Eliana Pedrosa, politicamente, ele teria um efeito totalmente contrário. A população, mesmo aqueles que não votaram em Eliana Pedrosa, ouvindo essa explicação, esse tipo, porque, na realidade, quando se lê a matéria, vê que não tem nada de errado, mas o problema geralmente é o título da matéria. Ao fazer esse pronunciamento e a população de Brasília estivesse assistindo através da TV Câmara Legislativa, era um resultado totalmente diferente. Mas o que acontece a maioria das vezes é que nós nos realizamos debates aqui importantes, mas não há nenhuma divulgação. Não podemos nos matar aqui de defender causas interessantes para a comunidade. E isso não vai ter nenhum efeito. Eu, especialmente, não acredito que o governador Agnello, de jeito nenhum, nem Paulo Tadeu, se envolvesse numa questão dessa natureza, porque é mesquinha. Tá certo? Politicamente, seria de uma burrice tremenda, porque isso dá um efeito exatamente o contrário. Esse tipo de perseguição em cima de problema de saúde é exatamente... ou problemas familiares, existem pesquisas e mais pesquisas, estudos políticos, deputado Chico Leite, que mostra que exatamente o efeito é contrário. Então, politicamente, é um grande erro achar que vai fazer uma denúncia porque a pessoa tem um problema de saúde. Qual é? Será se nós, nossa família, os nossos amigos, nunca tiveram ou nunca terão problema de saúde? E se é um direito, e a própria deputada falou que já pagou 58 mil de contribuição, aí na hora que precisa não pode utilizar. Então, dessa discussão, não só no aspecto de solidariedade com a deputada, mas o que eu lamento profundamente é que ela não pudesse, tá certo? Se nós tivéssemos a TV Câmara Legislativa, a deputada Eliana Pedrosa, para a população, seria ovacionada, porque se trata de um ato mesquinho, de um servidor da casa, provavelmente não tenha nada a ver com cúpula de governo, mas pode ser até de interesse de algum de nós, deputados. Quem é que não tem inveja da deputada Eliana Pedrosa aqui, que teve 35 mil votos? Só perdeu para você, Chico Vigilante. Que é querida. Chico Leite. Então, isso é uma atitude pequena. Jamais alguém com posto de comando como governador, nem com o secretário Paulo Tadeu, tomaria uma medida dessa. Mas, só para concluir, o que eu lamento
é que o pronunciamento da deputada Eliana Pedrosa a respeito dessa matéria não tenha sido transmitido para todo o Distrito Federal. Muito obrigado.
Dando continuidade aos comunicados de parlamento, questão de ordem, deputada Celina.
Senhor presidente, não dá para expressar o sentimento desse tipo de ação. Até porque eu entendo a deputada Eliana quando ela faz uma avaliação e às vezes se sente até perseguida, porque nós temos tanta coisa para falar. Essa casa, desde que... Hoje, por exemplo, nós discutimos tantos assuntos importantes. Será que é falta de tema? Será que é falta do que falar? O que me espanta, deputado Chico Leite, não é só a matéria. O que me espanta é a inversão do que realmente é importante. Isso é muito ruim para essa casa. Porque a imagem que constrói dos parlamentares para a sociedade é péssima. Quando nós estamos aqui do outro lado, que a gente percebe, como o próprio deputado colocou, o próprio deputado Agaciel Maia colocou, a imagem é de um parlamento que não tem consistência, que cada dia somos, é um de nós que estamos no jornal. Inclusive, quero ser solidária aqui também com os ataques que o próprio deputado Agaciel vem sofrendo por estar articulando e conversando com servidores públicos da Câmara Distrital. Ganhou 2 páginas. O que que isso vai acrescentar no dia a dia do cidadão que vive em Brasília, a não ser na possível desmoralização da Câmara? E aí eu entendo muito bem a deputada Eliana Pedrosa. Até porque nós vivemos, deputado Chico Leite, um financiamento dos veículos de comunicação pelo governo, que muitas vezes não é falado aqui por nenhum de nós, mas que existe, que esse ano foi mais de 150 milhões gastos com publicidade. Que se não existe um controle velado, existe pelo menos um espanto no ar. Existe uma suspeição no ar, sim. Até porque nós temos temas importantes para ser debatidos, projetos importantes que essa casa tem colocado, tem discutido. Como a deputada Eliana colocou, que não teve um projeto que vem do executivo, que tem uma discussão nessa casa que a gente não consiga melhorá-lo. Então, eu acredito que essa casa, quando nós aceitamos esse tipo de tratamento, e essa casa não se posiciona como instituição, hoje é a deputada Eliana, ontem o Agaciel, anteontem fui eu, o próximo pode ser de qualquer um de vocês. Porque chega a ser ridículo, ridículo, a pessoa que usa um plano de saúde que paga mais de 58 mil reais. Se for falta de pauta, a assessoria legislativa aqui do meu gabinete está com um monte, tem um monte de representação no Ministério Público, tem o próprio impeachment aqui contra o governador ontem, que a mídia não deu nenhuma linha. É por falta de pauta? Está aqui. Agora, denegrir a imagem dos outros, como tem sido feito continuamente pela imprensa, é continuamente. Essa casa aqui tem que se posicionar. Porque, e eu sou vítima disso também, no dia de uma página do Correio Brasiliense sobre a Secretaria de Juventude, porque até você deixar dinheiro em caixa agora é um problema. Você deixa dinheiro em caixa, o recurso sai depois de 2 anos que você não estava na pasta mais e é culpada por não gastar o recurso, é você. E é isso que é colocado para a sociedade. Essa casa tem que se posicionar. Ontem foi o Agaciel, hoje é a Eliana, anteontem fui eu, amanhã pode ser qualquer um de nós. Tem que se posicionar e temos que ser solidários. Até porque começaram a pegar pesado demais. Porque mexer com a saúde das pessoas, com o bem-estar das pessoas, é no mínimo um golpe para mim muito baixo.
Questão de ordem, deputado
Joy Vale, depois deputado Ailton, depois deputado Alaí Francisco, depois deputado Rony Neme. Questão de ordem com Vossa Excelência.
Ok. É, eu acho que a colocação e o posicionamento de todos nós, em termos de nos solidarizar com uma companheira que é, todos percebem claramente que é uma matéria leviana, é, eu queria só complementar a fala do meu presidente, de que tudo que passa pela mesa diretora da Câmara passa e é assinado pelos deputados, é assinado com muita responsabilidade, porque ali já foi resultado de um estudo da assessoria legislativa, da assessoria que a mesa tem, para que a gente possa trabalhar de uma forma extremamente segura e responsável. É, então, me solidarizando com o que aconteceu, eu vejo que esse processo é contínuo de desconstrução de um poder. Tenho certeza absoluta que o governo não tem a intenção de fazer esse tipo de debate. Esse tipo de ação não pode continuar e não tenho certeza absoluta que não é de vontade, né, do governo que isso aconteça. Agora, logicamente, acho que algo tem que ser feito. Temos feito um trabalho nessa casa, no meu entendimento, de produtividade, de com seriedade. As coisas têm acontecido num formato que tem norte. E eu acredito que a imprensa pode criticar o que é ruim, mas precisava também comentar e falar o que é bom. Até para motivar as pessoas de bem para se aproximarem da política tão necessária para uma consequência de cidadania nessa cidade. Então precisamos que existam pessoas de bem vindo para cá e que queiram se colocar nesse processo. E nesse formato que é colocado, há um distanciamento dessas pessoas desse parlamento, que é muito necessário para essa cidade. Tenho certeza absoluta que muitas coisas boas estão saindo daqui e sairão mais ainda. Então, nesse sentido, quero só concluindo, dizer à deputada Eliana Pedrosa que essa condição é uma condição inaceitável e eu sou solidário para que a gente possa falar para todas as pessoas que o que ela fez é correto. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu não poderia deixar de me manifestar num momento desse. Eu já vi que todos os companheiros que me antecederam foram profícuos já nas suas palavras, realmente souberam expressar e transmitir o sentimento de uma forma geral dessa casa, cada um na sua peculiaridade. Ontem mesmo eu fiz um elogio ao Correio Brasiliense por uma matéria expressa da Metropolitana, com uma preocupação com o centro histórico, com a história, com a criança, com a família. E hoje, realmente, eu fiquei sem entender essa matéria. Eu não vi um fundo de razão aonde que um parlamentar requer, junto a uma mesa diretora, que tenha assinatura dos 5 companheiros, para poder dar um direito de uma assistência hospitalar, que deveria ser de todo cidadão. E se o nosso sistema de saúde ou o sistema organizacional não permite, é muito duro você ver uma pessoa numa capa, você vê realmente um manifesto onde que a pessoa está requerendo melhorar sua qualidade de vida e, como muito bem a deputada colocou, uma parte do corpo que auxilia diretamente na execução do seu trabalho, e tudo aqui ninguém precisa falar do trabalho da deputada, uma gigante, né, naquilo que faz, competente naquilo que faz. Eu acredito que é referência para muitas pessoas aqui dentro, inclusive para mim, gente que vem de um segundo mandato agora. E eu sempre aprendi, meu pai sempre me ensinou que é bom a gente sempre buscar referências na vida de pessoas que trabalham, que têm luta. E eu não tenho dúvida de falar que a deputada Eliana é essa pessoa também, de muita fibra, como outras pessoas aqui dentro, que em momento oportuno a gente pode falar com toda tranquilidade. Mas eu só queria mostrar realmente e colocar meu sentimento, que é duro. Mas eu quero me reforçar na palavra do presidente e dizer que a gente não pode baixar a guarda no momento de uma discussão tão salutar. A gente não pode deixar de expressar e nem tem medo de se colocar e de posicionar diante de uma matéria dessa. Até porque isso aqui é o parlamento. Aqui é onde a caixa de ressonância da sociedade. Aqui é onde as pessoas têm toda a tranquilidade de colocar seu posicionamento e falar seu pensamento e refletir o pensamento das pessoas que o cercam, parte da sociedade ou mesmo só seu. Então eu não podia deixar de falar e me solidarizar junto com a deputada com o momento difícil da vida dela, mas dizer que ela é uma guerreira, que isso com certeza não vai abalá-la, não vai abatê-la, ela vai continuar fazendo o seu trabalho. Indiferente aos posicionamentos políticos, indiferente aos posicionamentos ideológicos, a cor partidária, eu acho que momentos o homem se iguala na caridade, o homem se iguala no amor. E isso é um momento de igualdade, porque é um momento de aflição e de uma necessidade pessoal, principalmente se tratando de saúde. Então, que Deus te abençoe, deputada, que a cirurgia tem sido, com certeza, se a senhora está aqui, teve bom sucesso a cirurgia, mas que Deus continue abençoando, que não permita mais que você volte a fazer outra cirurgia. Porque se fazer uma cirurgia nessa casa e pedir um ressarcimento, causar um constrangimento desse, a única coisa que eu peço a Deus é que não me deixe adoecer. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Alain Francisco.
Senhor presidente, eu só quero acrescentar duas palavras. Primeiro, apoiar todas as intervenções feitas aqui em relação à deputada Eliana, que é a nossa amiga, a nossa companheira. Agora, eu entendo, senhor presidente, que o cidadão que é autor desse barulho todo aí, ele é que está preocupado que, a partir de hoje, a deputada Eliana está preparada, melhor das suas vistas, para ver o erro que ele deve estar fazendo aí, escondido em algum lugar do Distrito Federal. Ele que se cuide. Porque, a partir de hoje, a partir desse momento agora, a deputada, além de estar mais bonita, está mais preparada para ver os erros dessas pessoas que não têm compromisso com o Distrito Federal e têm um desrespeito com as pessoas que aconteceram. É só isso que eu queria acrescentar aqui na minha questão de ordem.
Questão de ordem para o deputado Washington Mesquita.
Senhor presidente, minha amiga querida deputada Liana Pedrosa, nós somos parceiros, companheiros, fidelíssimos de bloco partidário, e somos vizinhos também de gabinete. Em algum momento, Eliana, acho que foi duas vezes, eu passei você pelos corredores e você não me cumprimentou. E até então não sabia o porquê do não cumprimento. Mas era em virtude do tratamento que você estava passando, pela fase que você estava passando, uma fase difícil, onde eu sei que você sofreu muito. E o que você pleiteou um direito, amparado pelo projeto de resolução, que não foi aprovado por essa mesa. E se fosse aprovado por essa mesa também, teria o mesmo efeito. Direito por direito, nós temos que prezar, brigar e buscar. É meio igual a questão do 14º e 15º salário, que eu não considero. Eu considero como direito constitucional, que é estendido ao Senado, à Câmara, à Federal e chega à Câmara Legislativa. Eu não abro mão, jamais abrirei mão, porque é direito. Então, eu só queria me somar a todos os pronunciamentos que foram feitos aqui e dizer que seria muito mais proveitoso para a sociedade de Brasília e até para a imprensa local fazer um resumo dos teus 7 anos de legislatura, 2 mandatos e 9 meses, dos projetos, das ações, do seu trabalho, principalmente o tempo que você teve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, da quantidade de pessoas e famílias que você pôde beneficiar através da sua compostura, caráter e dignidade, do que colocar uma matéria dessa, na minha concepção, é infundada. Tem muito mais coisa para a gente se preocupar e tem muito mais para a imprensa anunciar para a sociedade de Brasília temas relevantes, mas simplesmente colocar uma situação que fere a sua pessoa, a sua dignidade e o momento que você passou sofrimento. Te conheço, te admiro, te respeito e confio plenamente em Vossa Excelência.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, antes de tudo, quero aproveitar esse tempo que tenho com o comunicado de parlamentares e eu aproveito para fazer no meu tempo, para me solidarizar com todas as manifestações em prol da deputada Eliana Pedrosa. Antes de tudo, o que nós temos aqui é defender o poder legislativo. E eu acho que, aparentemente, quando não se tem o que falar, aí se pensa, vamos falar mal da Câmara Legislativa. Mas eu acredito que As manifestações de todos os colegas já deixaram claro qual é o posicionamento desta casa. Senhor presidente, eu venho ocupar a tribuna, rapidamente vou buscar me ater ao meu tempo regimental, mas não poderia deixar de manifestar na data de hoje, eu acho que a gente não pode deixar passar batido. Nesse mês de setembro, senhor presidente, nós estamos completando 10 anos da Conferência de Durban na África do Sul. É um tema extremamente importante para a humanidade, porque foi a terceira conferência contra o racismo e a xenofobia. Nós também comemoramos, na data de hoje, dia 28 de setembro, os 150 anos da lei do ventre livre. Todos sabem, foi uma lei que deu a liberdade aos filhos das escravas do Brasil. E em que pese a lei do ventre livre ter um caráter jurídico, onde dava essa condição de liberdade aos filhos, ele não teve efetivamente um caráter prático quanto ao fim da escravidão. Tanto que só 17 anos depois, com a Lei Áurea, nós conseguimos nos libertar formalmente deste mal que é a escravidão. Mas, senhor presidente, não é à toa que, por conta disso, nós somos efetivamente, comprovadamente, fomos a última nação do Ocidente a nos libertar da escravidão. Visto que os Estados Unidos, em 1865, na Guerra de Secessão, já se libertou, os franceses, em 1848, e até Portugal, em 1869, iniciou seu processo de abolição da escravidão, e nós esperamos ainda 17 anos. Por que a gente traz isso à baila, senhor presidente? Porque, infelizmente, o racismo deixou um triste legado para a nossa população. Não só o racismo, mas também a xenofobia. Hoje é inevitável e inegável dizer que o preconceito, que o racismo está impregnado dentro da sociedade do Brasil. Todos nós, temos em nosso tronco, em nossa raiz, se não todos, mas na sua maioria, um tronco relacionado com os afrodescendentes. E nós não podemos, senhor presidente, esta casa, deixar de se manifestar numa data tão importante como são os 50 anos da lei do ventre livre. Hoje, semana passada mesmo, a ONU chamou uma audiência, uma reunião, para discutir os efeitos e o que tem sido feito a partir de Durban. E, infelizmente, 10 anos depois da terceira conferência contra o racismo, o que a gente vê pelo mundo e também no Brasil é que pouca coisa se avançou. No nosso caso, senhor presidente, nós ainda temos dados de diversos organismos importantes, tanto do governo quanto de academias, de universidades, que comprovam essa preocupação com o racismo e com o prejuízo dos afrodescendentes em relação à população tida como branca. Dados do IBGE, do IPEC, que tenho em minhas mãos, o relatório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fala sobretudo da questão da desigualdade racial, foi divulgado agora no mês de setembro pelo economista Marcelo Paixão, da Câmara dos Deputados. E revela, senhor presidente, que a população negra e parda tem mais dificuldades para acessar o Sistema Único de Saúde. Nós temos aqui o deputado Washington Mesquita, que é muito dignamente presidente da Comissão de Saúde, e os negros e pardos, hoje, têm mais dificuldade de acesso ao SUS. Isso não sou eu que estou falando, é a Universidade Regional, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quando tem acesso, além de tudo, é negligenciado. Então, são coisas que nós temos que avaliar. O problema dos afrodescendentes está relacionado também à questão de educação e segurança. Este mesmo documento revela que, nos anos 2006 e 2007, senhor presidente, o senhor que é da área de segurança. Dados alarmantes mostram que, em 2006 e 2007, das 96 mil pessoas assassinadas no país, 63% eram de pessoas negras ou pardas. Em 2007, o número de assassinatos entre as mulheres, deputada Rejane, Vossa Excelência, que é uma profunda defensora do trabalho e a guerreira pelas mulheres, assim como nossa querida amiga deputada Luzia de Paula, em 2007, o número de assassinatos entre as mulheres negras
era 41,3 superior ao observado entre as mulheres brancas. Então mostra que tudo isso é um reflexo de um preconceito que está enraizado em nossa sociedade. O relatório também traz informações sobre os índices de mortalidade materna no país e aponta que em 2007, a cada 100 mil nascidos vivos, 55 mulheres morreram em decorrência de problemas relacionados à maternidade. Dessas 55 mulheres, 59% deste total eram negras. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão nesta casa sobre as políticas públicas que têm sido desenvolvidas em função da igualdade racial. Óbvio que tivemos avanço, né? A própria Constituição de 88 é um grande avanço, puxada pelo movimento negro, onde lá foi instituído um artigo específico para políticas para a população negra. Nós temos que salientar e parabenizar o governo do presidente Lula, porque foi o primeiro, a criar uma secretaria com status de ministério para cuidar da igualdade racial, além de incluir a educação, a história da cultura afro na questão da educação. E aqui, recentemente, o governador Agnello Queiroz criou a nossa CEPIR também, um organismo semelhante ao governo federal, que precisa ser dotado de instrumentos e para melhorar. Vale salientar, senhor presidente, que muitas vezes nós pensamos que a questão da igualdade racial é relacionada somente ao negro. Vossa Excelência, que sempre diz com orgulho que é filho de uma faxineira negra, né, e chegou a esse posto de vice-presidente da Câmara Legislativa, a questão da igualdade racial não está somente ligada à questão negra, está ligada à questão da mulher, dos indígenas, da população dos palestinos, dos judeus, enfim, de toda a questão que não podemos ter nenhum tipo de preconceito relacionado com credo, ou com raça, ou mesmo com opção sexual. Então, senhor presidente, nesse sentido, né, numa parceria que fizemos com a deputada Rejane Pitanga, e agora, no dia 20 de novembro, comemoraremos o Dia Internacional da Consciência Negra. Nós estaremos realizando uma sessão solene nesta casa para tratar do tema da igualdade racial e também, por que não dizer, para discutir os efeitos de Durban e se isso realmente trouxe algum benefício para essa questão da igualdade racial. Então, senhor presidente, eu peço desculpa por ter me alongado, mas não poderia deixar no dia de hoje, com tanto temas importantes que tratamos aqui, como questão de fundo constitucional, a própria questão do desabafo da deputada Eliana Pedrosa, com toda a razão, e tantos outros, deixar de fazer essa menção aos 10 anos da conferência contra o racismo e contra a xenofobia, e também pelos 150 anos da Lei do Ventre Livre. Muito obrigado, boa tarde.
Questão de ordem, deputada Luzia de Ordem.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a inclusão na ordem do dia de uma moção de minha autoria, a moção número 145 de 2011.
Foi lida hoje já. Está acatada a questão de ordem. Dando continuidade ao comunicado de parlamentar. Eu consulto aos pares se tem alguém que queira fazer uso da palavra. Deputado professor Israel Batista, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, à imprensa. Fazer coro à fala do deputado Cláudio Abrantes. Muito importante que a cidade se lembre dessa data e que a gente continue discutindo questões tão importantes como o combate ao racismo e a qualquer outra forma de discriminação. Hoje também, debate que tomou conta da casa e que eu acho extremamente importante é o debate sobre a reestruturação que se propõe na Secretaria de Fazenda. A reestruturação precisa ser debatida, é importante que a gente chegue a um lugar comum nessa discussão, mas eu gostaria de lembrar que existe um concurso marcado para carreira, para o cargo de auditor do Distrito Federal. E esse concurso foi marcado em 2010 e as pessoas abandonaram as suas vidas por causa desse concurso. E eu, que conheço muito bem a realidade dos concursandos de Brasília, sei que muitos deles têm seus próprios negócios e abandonam esses negócios pelo sonho de uma carreira pública. Outros deixam os seus empregos, muitas vezes em carreiras promissoras na iniciativa privada, para estudarem para o concurso público. E o Estado não pode simplesmente ignorar esse debate na hora de falar de qualquer reestruturação. Há um concurso marcado e eu vou ser veemente na luta para que esse concurso aconteça. Não há nem possibilidade de um debate sobre reestruturação que ignore um compromisso do Estado com seus cidadãos. As pessoas se inscreveram, as pessoas pagaram a taxa, as pessoas pagaram o cursinho, abandonaram suas próprias vidas e precisam da proteção do Estado nesse momento. Depois que esse direito for garantido, se pensa em outros assuntos, mas o concursando não pode ser prejudicado nesse debate. Mais que isso, também queria parabenizar o governo do Distrito Federal, porque nessa manhã, através da sua Secretaria de Trabalho, realizou a conferência sobre a agenda distrital do trabalho decente. A Secretaria de Trabalho assumiu uma posição sobre esse assunto e iniciou esse debate político em Brasília. Aconteceram plenárias em diversas cidades do Distrito Federal e hoje, no auditório da LBV, de manhã, aconteceu a plenária sobre o trabalho decente. Essa é uma agenda internacional, uma agenda extremamente moderna, contemporânea, que tem sido desenvolvida pela Organização Internacional do Trabalho, através da doutora Laís Abramo, aqui no Brasil, e que estabelece critérios para que a gente... critérios do que seria um trabalho digno. O Brasil não pode tolerar nenhuma forma de trabalho degradante. A capital da República tem que dar exemplo nesse sentido. Brasília tem que ser exemplo no combate à informalidade, exemplo no combate a toda forma de trabalho degradante, como trabalho infantil, tráfico de pessoas. E a capital pode fazer isso porque é o centro de ressonância para o Brasil inteiro. O que acontece aqui acaba se espalhando. Brasília precisa desenvolver esse debate. A Secretaria de Trabalho, o secretário Glauco Rojas, está de parabéns. Esse é um assunto fundamental. Estamos diante da iminência de uma crise internacional. Essa crise internacional traz desdobramentos. Nós vimos as medidas da presidente Dilma Rousseff aumentando a taxação sobre automóveis importados. Isso já é um sinal de que o governo teme uma desindustrialização do Brasil nos próximos anos. E, diante da iminência dessa crise, dos desdobramentos dessa crise, não podemos aceitar que as soluções encontradas pelo governo brasileiro incluam a flexibilização das conquistas trabalhistas feitas nesse nosso país. Então, são conquistas que demoraram muito para serem alcançadas e não podem simplesmente serem atacadas nesse momento em que a crise internacional se aproxima. Então, deixo aqui os meus parabéns ao secretário de Trabalho e ao governo do Distrito Federal pelo importante debate feito hoje de manhã no auditório da LBV. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Tico Vigilante.
Imediatamente na votação.
Sim, mas eu tenho que consultar os outros parlamentares que ainda não falaram para ver se todos eles abrem mão, para que nós possamos passar direto para a questão da votação. Há expediente sobre a mesa, eu solicito ao deputado Agaciel Maia que faça a leitura do mesmo, por favor.
Projeto de lei que altera a Lei 4.553, de 1º de julho de 2009, que dispõe sobre o comércio de artigos de conveniência e prestação de utilidade pública em farmácias e drogaria no âmbito do Distrito Federal, de autoria do deputado Ailton Gomes. Requerimento do deputado de autoria do deputado Ailton Gomes. Requer a retirada de tramitação das proposições que especifica.
Solicito ainda, ao mesmo tempo, solicito ao deputado Garcia Maia que faça a verificação de quórum.
A Garcia Maia, presente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Michel.
Presente.
Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Alaí Francisco. Presente. Deputado Professor Israel Batista. Presente. Deputado Rádio Massu. Deputada Rejane Pitanga. Presente. Deputado Rony Nemer. Deputado Austin Mesquita. Presente. Deputado Vasni de Rouri. Presente. Deputado Elton Luiz. Presente. Deputado Patrício. Dezesseis deputados presentes.
Acordo para a deliberação. Passamos, então, para a ordem do dia. Conforme acordo de líder e a pedido do líder do governo, Vaz de Rolo, incluímos extrapautas da sessão ordinária de quarta-feira, dia 28 de setembro de 2012, os projetos de leis. Números 485, número 506, número 508, número 511, número 568 e um projeto de resolução de número 33 de 2011. Solicito ao deputado Garcia Maia que nos secretaria aqui nas... Passamos então ao deputado Rony Neme de ausente para presente. Então temos 17 senhores e senhoras deputados. Solicito ao deputado Garcia Maia, no secretário.
Item 1. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei 485 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 13.897.124.
Tramitação concluída nas comissões, foram apresentadas 47 emendas de plenário no primeiro turno. Foram retiradas as emendas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 40, 41, 43 e 44. Diante disso, solicito ao senhor relator da COF, deputado Vazinho de Rolho, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas.
Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, ao PL de número 485. Voto do relator, senhor presidente. Peço autorização para ir direto ao voto do relator.
Acato.
É, nos termos do inciso 2º, letra B, o artigo 64, regimento interno da Câmara Legislativa, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. As emendas estão adequadas quanto aos aspectos de legalidades e quanto à técnica orçamentária. Fica prejudicada a emenda da COF de número 5, de autoria do deputado Benício Tavares, conforme memorando anexo. A prejudicialidade baseia-se no fato da emenda de plenário número 19 possuir o mesmo objeto da emenda número 5. Fica também prejudicada as emendas apresentadas na COF, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 62 e as emendas número 1 e 66, conforme solicitação dos próprios autores das emendas. Face aos argumentos expostos, somos pela admissibilidade e aprovação do PL 485 de 2011, de autoria do Poder Executivo, com subemenda número 01 e com a seguinte situação de cada emenda apresentada em plenário. Registro que a subemenda número 1 foi retirada. A emenda 1, número 1, deputado Benedito Domingos, retirada. Número 2, aprovada. Número 3, aprovada. Número 4, retirada. Número 5, retirada. Número 6, retirada. Número 7, retirada. Número 8, retirada. Número 9, retirada. Número 10, retirada. Número 11, retirada. Número 12, retirada. Número 13, rejeitada. Número 14, emenda 14, 15, 16, 17, 18, 19, retiradas. Emenda número 20, aprovada. Emenda 21, retirada. 22, aprovada. Emenda 23, retirada. Emenda 24, aprovada. Emenda 25, 26, 27, 28, 29, retiradas. Emenda 30, aprovada. Emenda 31, retirada. Emenda 32, retirada. Nós temos três emendas, 31. Quero registrar que as emendas 31, com seus vários subtítulos, temos a retirada de todas elas. A emenda número 32, está aprovada, a emenda 33 está retirada, a emenda 34, ela está aprovada, 35, aprovada, 36, aprovada, 37, rejeitada, 38, rejeitada, 39, retirada, 40, retirada, 41, retirada, 42, 43, 44, retiradas, 45, 46, 47, aprovadas. É esse o nosso parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação.
em votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permanecem como estão. Os que são contrários se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o parecer está aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Votação em primeiro turno do projeto de lei 485. Em votação, pelo processo simbólico, os deputados em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Declaro prejudicada as emendas 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, 43, 44, 45 e 62. E a número 1 e 66, conforme solicitação dos próprios autores e apresentadas à COF. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do próximo item.
Item número 2. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 506 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$100 mil. É isso, presidente.
Em discussão, tramitação concluída nas comissões, foram apresentadas 14 emendas de plenário em primeiro turno. Solicito ao relator da COF, deputado Vazinho de Rolho, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas.
Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o PL 506 de 2011, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$100 mil. Autor, Poder Executivo, relator, deputado Asni Derrore. Senhor presidente, esse é o parecer das emendas apresentado em plenário, porque a matéria já tramitou na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e houve alguns problemas e estamos apenas corrigindo esses problemas. O voto do relator, se autorizado por Vossa Excelência.
Autorizado.
Nos termos do inciso 2º, letra B, do artigo 64, Regimento Interno da Câmara, compete à Comissão de compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. As emendas estão adequadas quanto aos aspectos de legalidade e quanto à técnica orçamentária e financeira. As emendas aditivas número 16... do gabinete 24, do emenda 135, 136, 140, do gabinete 6, apresentados à COF, estão prejudicadas. Ficam os argumentos expostos, face os argumentos expostos, somos pela admissibilidade e aprovação do PL 506, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte situação de cada emenda apresentada em plenário a esse parecer. Emenda número 1, está retirada. Emenda número 2, está aprovada. Emenda número 3, está retirada. Emenda número 4, aprovada. Emenda número 5, aprovada. Emenda número 6, aprovada. Emenda número 7, aprovada. Emenda número 8, aprovada. Emenda número 9, aprovada. Emenda número 10, aprovada. Emenda número 11, aprovada. Emenda número 12, aprovada. Emenda número 13, aprovada. E emenda número 14, aprovado. O nosso parecer é esse, senhor presidente.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O parecer está aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores deputados. Votação em primeiro turno do projeto de lei 506/2011.
Item 3, vai.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permanecem como estão. Os que são contrários, que se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores deputados. Declaro prejudicadas as emendas aditivas número 16, 135, 136, 140, apresentadas à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, ficam prejudicadas. Solicito ao secretário a leitura do terceiro item.
Item número 3. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 508, de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 80.644.332.
Eles não estão de gravata, não? Tramitação concluída nas comissões, foi apresentada duas emendas de plenário em primeiro turno. Solicito ao relator da COF, deputado Vazinho de Rouri, para proferir parecer sobre a emenda apresentada. As emendas.
Parecer da comissão da COF sobre o PL 508/2011, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 80.644.332. Autor, Poder Executivo, relator, deputado Asnin de Roure. Senhor presidente, peço ao voto do relator. Nos termos do inciso 2º, letra B, do artigo 64, Regimento Interno da Câmara, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. A emenda aditiva número 1, apresentada no âmbito da COF, foi retirada pelo autor. A emenda aditiva
seis. Tem mais um aqui.
A emenda modificativa número 2. Tá. Senhor presidente, me permita uma correção. A emenda aditiva número 1, a emenda modificativa número 2, apresentadas em plenário, apresentam-se adequada quanto aos aspectos de legalidade quanto à técnica orçamentária financeira. Face os argumentos expostos, somos pela admissibilidade e aprovação do PL 508/2011 de autoria do Poder Executivo com as emendas de plenário número 1 e número 2, respectivamente, aprovadas.
Em discussão, o parecer sobre as emendas. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam.
Não havendo ninguém manifestação, não havendo nenhuma manifestação em contrário, o parecer está aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores deputados. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, aqui nesse momento, felizmente, nós temos 18 deputados em plenário.
18?
É.
Então, retificando, 18 senhoras e senhores deputados. Deve ter chegado algum lá do cafezinho. Em discussão em primeiro turno do projeto de lei número 508/2011. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários se manifestem. O projeto está aprovado de primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Solicito ao secretário a leitura do próximo item.
Item número 4. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 511 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 940 mil, presidente.
Concluída a tramitação, em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação em primeiro turno do projeto de lei 511. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários, se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Item 5. Peço ao secretário que faça a leitura do próximo item.
Item número 5. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 568/2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 500 milhões.
É o Gacelo. Foi apresentada uma emenda de plenário, solicito ao relator da COF, deputado Gaciel Maia, para proferir o parecer sobre o projeto e a emenda.
Eu gostaria de informar aos nobres deputados e deputadas aqui presentes que nós estamos abrindo uma exceção, trazendo essa discussão sem levar diretamente à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, dado a relevância que tem a matéria, por se tratar de pagamento de servidor, tá certo? Que prejudicaria grande parte de todos os servidores do Distrito Federal. Portanto, nós acatamos as sugestões de eu dar o parecer diretamente em plenário. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei 568/2011, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 500 milhões. Autor, Poder Executivo, relator Gaciel Maia. Relatório. O projeto de lei em epígrafe, encaminhado por meio da mensagem 247/2011 do governador do Distrito Federal, pretende suplementar a lei orçamentária anual no valor de R$ 500 milhões, destinada a pagamento de pessoal das seguintes unidades orçamentárias. Secretaria de Educação, R$ 419 milhões. Fundeb, R$ 70 milhões. Emater, R$ 5 milhões e 400. Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, R$ 5 milhões e 600. Para financiar o crédito suplementar, o projeto de lei cancela recursos da reserva orçamentária de vetos à Lua, no valor de R$ 500 milhões. Em sua mensagem, o governador informa que as dotações orçamentárias destinam-se ao pagamento de pessoal referente ao encerramento do exercício, razão por que pede aprovação seja apreciada em caráter de urgência. Foi apresentada a emenda aditiva número 1 da deputada Eliana Pedrosa. Voto do relator. É da competência da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, nos termos do artigo 64 do Regimento Interno, combinado com o artigo 62, a atribuição de analisar a admissibilidade e emitir parecer sobre o mérito dos projetos de lei de créditos adicionais. A proposição foi encaminhada pelo chefe do Poder Executivo para suprir insuficiência de dotações orçamentárias, para fazer o pagamento de pessoal de Secretaria da Educação, Fundeb, EMATER e Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, com a seguinte composição. Ela encontra-se formalmente apresentada na forma em que os créditos adicionais são apresentados, apreciação a esta Casa Legislativa, e atenda aos requisitos da Lei de Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual.
Tem mais um.
Diante do exposto, voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei ora analisado, com o acatamento da emenda aditiva número 1, da deputada Eliana Pedrosa. Texto da emenda. Adite-se ao presente projeto de lei o seguinte, artigo 4º, renumerando os demais. Artigo 4º, os recursos de que trata este crédito suplementar não poderão ser cancelados utilizando-se do dispositivo estabelecido no artigo 8º, 1A, da Lei 4.533, de 30 de dezembro de 2010. Justificativa da emenda, da emenda aditiva da deputada Eliana Pedrosa. Essa emenda tem por objetivo impedir que o Poder Executivo remaneje os recursos oriundos dessa proposta para outra finalidade, utilizando-se da delegação da LOA, que permite remanejamento por decreto no limite de até 20% das dotações. Portanto, em conclusão, voto pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei apresentado, com acatamento da emenda aditiva número 1, da deputada Eliana Pedrosa. É o parecer.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários, que se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o parecer está aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Deputada Eliana Pedrosa, consulta a Vossa Excelência. Deputada Eliana Pedrosa, consulta a Vossa Excelência. Tem acordo pela votação do 568? A senhora tinha levantado uma... Ainda não?
Qual o 568?
É esse?
Ah, sim, o 568, com certeza.
Tem acordo? É porque a senhora tinha levantado uma questão...
Já pediram agora um novo crédito aqui. Ah, tá. Desculpa. Bom.
Então tem acordo. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, passamos então para a votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Solicito ao secretário que faça leitura do próximo item da pauta.
Item número 6. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de... Em turno único do projeto de resolução número 33 de 2011, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 246 de 2010, que institui o troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal para filmes produzidos no Distrito Federal e inscritos no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, presidente.
Solicito ao relator da CCJ, deputado Chico Leite, para proferir parecer sobre o projeto. Questão de ordem? Questão de ordem, deputado Cláudio.
Senhor presidente, apenas enquanto o deputado Chico Leite se prepara para proferir o parecer sobre o projeto, eu queria salientar a importância desse projeto, haja visto que nós estamos com o Festival de Cinema em curso, né, e ele é um projeto da mesa diretora que faz a adequação do Prêmio da Mostra Brasília ao festival que está em curso. Então, a gente pede o apoio dos deputados, porque com este projeto a gente vai poder atingir a premiação que a Câmara já dá há tantos anos. Então é algo muito importante, a gente solicita a compreensão, a presença dos deputados para aprovação desse projeto de resolução da mesa diretora. É isso, obrigado, presidente.
Presidente, eu designo o deputado Wellington Luiz para proceder ao parecer.
Solicito, então, ao deputado Wellington Luiz para proferir o parecer sobre o projeto.
Projeto de resolução número PR-033-2011, de autoria da mesa diretora, altera a resolução número 246 de 2010, que institui o troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal para filmes produzidos no Distrito Federal e inscritos no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Permissão para direto ao voto, senhor presidente.
Permissão concedida.
Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, criado em 1996, tem sido um importante instrumento de incentivo à produção cinematográfica local, concedendo prêmios específicos para as produções do Distrito Federal, inscritas na chamada Mostra Brasília. O objetivo da presente proposição é tão somente o de adaptar nossa resolução às novas regras do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, recentemente alteradas, ressaltando-se o trabalho feito pelos servidores da Coordenadoria de Comunicação Social desta Casa, que discutiram os detalhes da premiação com representantes da Secretaria da Cultura e da Associação Brasileira de Cinema e Vídeo. A partir da atual audição, não haverá mais distinção entre filmes produzidos em bitola de 35mm e aqueles produzidos no sistema digital, motivo porque alteramos os valores da premiação. Assim, certo da nossa proposta, terá acolhido entre aqueles que apoiam a arte e a cultura institucional. Esse é o voto, senhor presidente.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O parecer está aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Votação em turno único do projeto de resolução número 33. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Não havendo ninguém que se manifeste, o projeto está aprovado em turno único com a presença de 18 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, presidente. Gostaria que dispensasse o intertício e desse como lida e aprovada a redação final.
Acata a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. Solicito o senhor deputado que faça a leitura do item 28 da pauta. 23, ratificando.
Item 23, discussão e votação em turno único do projeto de resolução número 28 de 2011, de autoria da mesa diretora que denomina a Biblioteca da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de Biblioteca Paulo Bertrand.
Tramitação concluída nas comissões, votação em turno único do projeto de lei número 28 de 2011. Projeto de resolução.
Não é projeto de lei, não?
Retificando. Votação em turno único do projeto de resolução número 28 de 2011. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. Não havendo manifestação alguma ao contrário, o projeto está aprovado em turno único com a presença de 18 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem concedida.
Peço que dispense os interstícios e dê como lida e aprovada a redação final.
Acata a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. Solicito a leitura do último item da pauta.
Discussão e votação em turno único da moção 145 de 2011, da senhora deputada Luzia de Paula.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que forem favoráveis, fiquem como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, está aprovada a seguinte moção com 18 senhoras e senhores deputados. Convoco a sessão extraordinária logo após essa sessão com a seguinte pauta.
Discussão e votação em segundo turno dos projetos em regime de urgência. 485, 506, 508, 511, 568. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.